E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. Estou, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e host do podcast Sócios.
Que
Estava
acabou de
espremendo meu
espremer
rosto aqui antes de começar o episódio.
Ai, tô saindo sangue.
Péssimo timing.
Mas tava pior, eu juro. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Os Sócios. Hoje, com um casal, inclusive. Você começamos nesse momento de espremer a espinha, porque a gente está nesse momento de casal, entendeu?
Eles nem falaram nada, eles devem ter se identificado. E antes de apresentar os nossos convidados, que vocês já sabem quem são, porque está na thumb, não tem mistério nenhum quanto a isso, vou dar dois recados dos nossos patrocinadores. O primeiro deles, do MyProfit, uma plataforma que eu particularmente uso para consolidar minha carteira, a parte de FIIs, ações, exterior, cripto, renda fixa, tudo eu consolido lá. Mostra rentabilidade, consigo fazer comparativo com vários benchmarks. Além disso, também é uma mão na roda na hora de declarar imposto de renda. E nesse ano, uma das coisas mais certas que temos é a parte de impostos. Então, no final de maio, você vai ser obrigado a declarar. Você que é investidor, às vezes fica meio enrolado com isso, porque é mais informação, dividendo, parte tributável, aquilo que é isento, bens e direitos. No último ano, eu consegui fazer toda essa parte em coisa de 5 minutos com o MyProfit. O que demorou foi a parte de imóveis de leilão, lá que eu tenho com a minha irmã, que foi um pouco mais trabalhosa. No restante, foi a declaração de imposto de renda mais rápida que eu já fiz na minha vida. Para quem quiser conhecer a plataforma, nós temos o cupom de desconto PERINI10 e você pode entrar no link que está aparecendo no QR Code aqui da tela ou na descrição para poder assinar. E para aqueles que querem aprender a investir, mais especificamente o público brasileiro que já deu saída fiscal do Brasil, está morando no exterior há mais tempo ou pretende fazer isso, nós temos um curso muito bom que é Viver de Renda no Exterior, vai para a sua turma 3, abre agora na segunda-feira a partir das 5 da manhã. No Viver de Renda no Exterior você vai aprender a investir de maneira global, entendendo como funciona a parte dos impostos para o seu caso específico. Pegando os alunos da turma 1 e turma 2, nós tivemos 60 países diferentes. Quase todos brasileiros, alguns portugueses ou falantes de língua portuguesa de outras partes do mundo, mas que estão morando nos Estados Unidos, Itália, Irlanda, Suíça, Austrália, Canadá, então tem de tudo quanto é parte do mundo. E todos os alunos, eles aprendem a investir de maneira global, o que muitas vezes pode até colocar uma certa, como é que eu posso dizer, é meio tricky. Por quê? O cara tá na Europa, ele pensa, quero aprender a investir na Europa. Mas na Europa ele vai pagar 40% de imposto. É melhor investir nos Estados Unidos para pagar menos. E ele não sabia disso. Então, lá o aluno ele aprende toda essa parte tributária para que ele possa pagar menos imposto e investir de maneira global. E estando de acordo com a legislação. Porque muita gente sai do Brasil, fica mais de 12 meses fora, deveria ter dado saída fiscal, não fez isso, tá irregular e uma hora pode tomar uma cacetada em termos de imposto. Então, para você que quer aprender a investir, também é um link aqui na descrição, você pode entrar na lista de espera. Na segunda-feira abrimos inscrição, lembrando que há bônus para os primeiros inscritos. Feitos nossos avisos, vamos apresentar agora os nossos convidados. Recebemos aqui pela segunda vez no podcast Os Sócios, Natália Beury, empreendedora, fundadora e CEO do Natália Beury Group, cuja marca é uma das maiores referências no mercado de beleza e estética mundial e que comporta a NB Clinic, a NB University, que já capacitou mais de 20 mil profissionais de diversos países, o Natália Beury Shop, o Instituto NB, o NB Filiados. Ela também é palestrante, mentora de negócios, mãe da Júlia da Bela e esposa do Felipe. Nath, bem-vindo novamente ao podcast Sócios.
Obrigada, estou muito feliz de estar aqui pela segunda vez. E hoje, assim, muitas coisas bacanas. Nosso primeiro papo foi incrível e eu estou muito animada aqui de novo com vocês.
É um prazer recebê-lo.
Obrigada.
E também aqui pela segunda vez, só que na outra ele ficou com o sofazinho ali por trás.
É verdade. Inclusive, a gente conheceu depois mais a fundo a Natália e... Gente, esqueci o nome dele.
Felipe.
Que absurdo. O Felipe. O Natália e o Felipe. E a gente falou, putz, tão legal a história deles. Vamos levar para eles conversarem.
Não, quando acabou aquele podcast,
isso.
A gente falou, era para o Felipe ter
era
sentado
pro Felipe
junto.
Era para o Felipe ter sentado,
sim,
porque ele
total,
ficou nos bastidores,
total,
né?
Total, total.
Mas, enfim, agora tá aqui e a gente vai
isso.
falar. Já.
Estamos recebendo Felipe Pacheco Borges, advogado, sócio e diretor executivo do Natália Beury Group. Atua com foco nos projetos de expansão e desenvolvimento de processos e produtos. Tem expertise em soluções criativas para captar de investimento e reestruturação de empresas e é criador da mentoria Circle e, além disso, também é marido da Natália. Felipe, bem-vindo ao Podcast Sócios.
Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Malu. É um prazer estar aqui. A gente, realmente, eu lembro desse último episódio que a gente teve aqui, que eu estava naquele sofazinho ali.
Uhum.
Foi muito bacana o episódio e fico muito feliz com o convite de estar aqui novamente.
Eu lembro até de um corte do episódio que viralizou.
Viralizou que era o valor muito. Né? A gente tem que fazer a releitura dele. A releitura. Meu, no TikTok deu 22 milhões.
Porque teve o upgrade já do valor pra gente também.
Teve.
Pra gente falar isso. Tá, então.
Quanto que tá hoje? Deixa eu preparar o corte direito.
Você tem que falar sobre o corte, mas quanto que você cobra hoje? Bem sério, assim.
Era quanto na época? 7 mil?
6.200.
6.200? Vou fazer o corte, então.
Vai.
Nath, quando você veio aqui no podcast só essa última vez, você falou que cobrava R$6.200 para fazer a sobrancelha. Eu lembro que isso viralizou em rede social, sim, causou um frenesi, um reboliço. Mas eu sei que hoje está mais caro, não é isso?
Sim.
Quanto que
está hoje? Hoje está mais alto. Hoje eu cobro R$12.500 para fazer a sobrancelha comigo.
E tem uma fila de
pessoas. Tem fila de espera. Mas com as minhas artistas, aí continua R$1.700, porque é um transbordo, né?
Uhum.
As pessoas querem fazer com a Nath, não tem agenda, a gente já dificulta, porque realmente não tem. Mas mesmo assim, tem gente que fica na fila de espera. Até ontem a gente falou, meu, precisamos aumentar. Porque hoje, por exemplo, eu vou pra lá agora atender um monte de cliente. Eu falei, gente, se tem cliente, se elas estão pagando e estão aqui, a gente precisa aumentar. Porque o meu foco hoje não é ficar lá na cabine atendendo, né?
Sim.
É desenvolvendo produto, é tendo ideias, é olhando pra fora. E as minhas artistas, que são muito boas, tão boas quanto eu falo até melhores, fazem trabalhos incríveis. Então, é mais pra transbordar pra elas. Só que aí deu um efeito rebote depois. Depois que a gente falou o valor e viralizou, tipo, parece
mais
que a galera
gente queria
mais por isso. Olha que loucura.
Mas aconteceu um efeito muito bacana depois daquele corte, sabe, Bruno? Porque o que a gente observava, né? É, a gente que tá inserido no mundo da beleza hoje. Que a beleza, ela já foi muito marginalizada. Uhum. E se você tocar em alguns pontos, como design de sobrancelha, etc., tinha até piadinha antes. Ah, não deu certo na vida, vai fazer design de sobrancelha, sim, né? Aquela
bico,
coisa, né?
Era
um bico e tal.
Se fosse algo secundário.
E, cara, quando surgiu esse assunto, as pessoas, elas perderam o medo de ancorar o valor.
É.
Porque, cara, tem uma mulher que chegou, bateu no peito, falou que cobra R$6.200 e você tá reclamando aqui que eu cobro R$500, R$400? Pra fazer uma... Então, isso fez um efeito muito produtivo na área. Uhum. A área ficou mais valorizada e menos marginalizada. Então, foi muito bacana essa história.
E uma coisa que vem à minha cabeça, se o valor ele praticamente duplicou, os negócios também cresceram muito nesse período desde o podcast.
Muito.
Vocês têm
muito
números gerais para passar do que é hoje, né? Natália Beauty Group.
Sim.
Cara, a gente tem os números... Porque assim, a gente...
Aquilo que puder passar, lógico.
Não, claro. É que hoje a gente atua em ecossistema, né? A gente já conversou sobre isso, mas...
Então eu acho importante falar para as pessoas,
sim,
porque as pessoas não entendem
bacana
o que é Natália
e onde pode chegar, né?
Sim.
É verdade.
Hoje a gente atua... Hoje a gente tem 12 empresas no grupo, né? E essas empresas, elas atuam cada um em um segmento. Então a gente tem a área de clínicas, que comporta tanto as clínicas próprias, as clínicas com sócio-operador e as clínicas no projeto de franquia, que deve sair agora em breve, final de fevereiro, a formatação. Legal. E a gente tem a área de educação, que hoje está muito maior. Então, a gente tem a área de educação online e offline, a gente tem as mentorias de negócio. Então, além dos cursos de beleza, hoje nós também atuamos na área de marketing, na área de gestão, na área de ecossistema, comunidade, etc. Isso foi um grande salto para o grupo também. E a área de produtos. Então, hoje a gente tem produtos B2B, produtos B2C. Então, a gente faz essa... A gente está em franco crescimento para atender o ecossistema como um todo e as pessoas que estão se plugando nele, né? O grupo faturou ano passado algo próximo de 35 milhões diretamente nas empresas que fazem parte. E esse ano a gente espera duplicar. Esse ano a gente espera faturar 70 milhões.
Caramba, 100% de crescimento. 100%
de crescimento.
É porque ano passado tinham projetos para sair que não saíram, mas que vão sair esse ano. Então a gente tem um projeto infantil muito forte que vai sair esse ano, que a gente fechou com uma grande... mundial, assim, pra sair um desenho nosso, mas eu não posso falar ainda o nome, já tem nome, mas vai vir.
Favor.
Vai ser uma coisa muito de princesa.
Já fala merda.
A palpitação.
Não, mas vai ser uma coisa muito de princesa pra marca, o que vai ser muito legal, porque a gente usou uma estratégia ano passado que foi muito bacana. A gente trabalha com beleza, com produto, com procedimento, né, também, muito forte. Então a gente atuou com a galera teen, a gente usou uma estratégia pra galera do TikTok de 15, 16, 14, 17, 18 anos. E, cara, isso estourou tanto, foi tão bom, que essa meninada, que é a minha próxima consumidora, sim, a gente já conseguiu chegar nela de uma forma muito forte. E aí, depois, com o projeto infantil, a gente vai ter outras frentes de negócios para agregar no grupo, que aí vira vestuário, vira brinquedo, que vira material escolar, que vira tudo. Aí a gente abre um leque de possibilidades, né? E foi uma coisa que eu pensei desde o começo. Eu falei, cara, quando eu comecei, eu pensei, se eu for ficar brigando por técnica com as pessoas, eu vou ser só mais uma na área. Eu vou fazer uma marca. Se eu fizer uma marca consolidada, tudo que eu acoplar nela vai dar certo. E aí, com o tempo, vão aparecendo novos negócios.
Não, então... esse movimento para a área Team foi muito engraçado, porque ficou evidente agora nos últimos tempos, né? Então, sei lá, geralmente quando a gente andava nos lugares, aeroporto, etc., as pessoas paravam, mas geralmente eram, sei lá...
Pessoas mais velhas.
20, adultos.
25, é, adultos.
Agora, cara...
Meu!
A gente tá no supermercado, assim, de repente chega um grupinho de crianças, 4, 5, assim...
Menina de 8, 9 anos, enlouquecida.
Ele falou, cara, deu certo a estratégia, olha só. Quando você sente na pele, né, o negócio acontecendo, é muito legal.
E aí é legal, porque eu fico pensando, né, agora tirando a parte negócio, as meninas de 8, 9 anos falam, me inspiro em você e tal. Isso me dá uma sensação boa, porque eu falo, poxa, tô inspirando essa meninada que tá aí, que elas podem, que elas conseguem crescer, porque eu mantenho ainda a história do herói, que é a minha história, muito presente nas nossas narrativas. Então, as meninas que estão começando a ter consciência da vida agora, elas conseguem ver que elas também podem trilhar um caminho de sucesso. Isso pra gente, sabe, legado, coisa de, putz, a gente tá deixando mais que uma marca no mundo mesmo.
É, eu gosto até de ambientar as pessoas, pra quem não sabe, até pode assistir o podcast que a gente gravou com a Natália, que o Felipe tava no bastidores. Mas a gente contou toda a história da Natália, que ela, sim, né, antes veio com a história da sobrancelha como uma carreira que ela não tinha, né, então ela
do se nada
forjou como mulher, como toda a carreira em cima disso, e hoje em dia é um puta ecossistema que tem diversas coisas. E ontem, sim, mesmo eu tava conversando, eu fui fazer um trabalho lá no Rio, e aí eu tava conversando com a dona da marca que a gente vai lançar uma collab, e ela falou, nossa, a Natália Build é muita referência. Ela falou, eu falei, cara, ela vai lá amanhã no podcast. De verdade. Aí a Kati falou. E aí ela falou sobre isso, né? Sobre o fato de você ter feito um ecossistema e ter tornado o seu nome uma grande marca que faz com que tudo que você coloque a mão vá pra frente. Então, diversificação de negócios, literalmente, só com o seu nome.
Exato.
Isso é muito legal, só pro pessoal entender, assim...
Sabe o que eu lembrei quando eles comentaram de que foram reconhecidos por jovens?
Você sendo reconhecido por jovens.
Não,
eu
lembrei de duas coisas.
Uma vez no shopping. Bruno, não, peraí.
Isso aconteceu,
92 anos.
A gente tava num shopping e aí dois jovens vieram me parar assim e falaram: você é aquele cara do podcast e tudo, né? O cara do TikTok. Aí eu já vi. Ah, eles veem os cortes no TikTok. E era um público muito mais novo do que geralmente para a gente.
É, devia ter uns 14 anos, sei lá.
E eu também lembrei de quando você foi parado no restaurante japonês. A gente tava no Japa, aqui em Alphaville.
Gente, isso foi muito engraçado. Esses dias a gente tava no japonês e aí uma menina, era uma menina, devia ter uns 15 anos, 16 anos. Ela tava olhando o tempo inteiro, olhando. Aí daqui a pouco, quando elas levantaram, ela veio e falou assim... Você é a garota que... Você é... Como que ela fala? A blogueira que perdeu os ingressos do The Town? Porque eu tive... Isso. Aí eu falei, meu Deus do céu,
acredito.
Eu falei, é assim que você é lembrada dela, é porque minha mãe te segue, eu acompanho, você é muito legal. Eu falei, obrigada. Aí tirei uma foto pra mandar pra mãe dela.
Que legal.
Mas foi um episódio aí que eu perdi os ingressos. Não perdi, né? Pegaram lá em casa.
Meu Deus.
O caos. Mas aí deu tudo certo depois.
Mas bom, o legal de pegar essa garotada é que a gente pensa como empresa, né, a longo prazo, a gente já tá pegando a geração que vai consumir daqui um tempo.
É verdade.
Então é um trabalho pra continuar perpetuando.
E isso é a verdadeira influência, né, cara?
É
verdade.
A galera fica falando de, ah, não, influenciador, pensa já no post que coloca o link e compra. Não, influência é isso, cara. Influência é você gerar impacto numa geração inteira, né? E essa geração fala, cara, as minhas referências estão próximas a mim, não é aquele negócio, né? Da novela da Globo, antigamente,
exato,
lembra? Que era aquela,
sim,
coisa, nossa, intocável, celebridade. Não, tá aqui, tá no japonês, eu vou lá, vou falar com ela, ó, você perdeu os ingressos, ó, gostei de você e tal.
Isso é verdade.
Isso é bacana.
Quantos seguidores vocês somam hoje em rede social? Pegando as marcas, seus perfis todos?
Nossa, deixa eu fazer uma conta muito, aqui, rapidão. Os perfis são muito Nossa, grandes. Nunca ninguém me fez essa pergunta e eu gostei. Vou começar a falar isso agora.
A gente tem no Media Kit, são quase 14 milhões de pessoas.
14 milhões?
14 milhões de pessoas.
É, tem quase 1 milhão no TikTok. É,
são 14 milhões. A gente já fez essa conta pro Media Kit?
Já? Gente, né? Caraca! Mais Clinic, University, Instituto, filiados? Tudo.
São 14 Bacana. Milhões.
É, o legal bom, é a prova, Natália. Tô feliz.
Chocada!
E agora entrando já na parte do casal em si.
Ah.
Porque a gente tem um quadro aqui no podcast, chamamos Diversos Casais, que tem histórias, né, onde eles se encontram e aí eles multiplicam, não só a vida assim fica muito melhor, mas também os negócios. E foi o caso de vocês. Sim. Então, como é que vocês se conheceram?
Total, essa história
é boa, né? A história é muito boa. a gente nunca contou.
Olha aí, o furo de reportagem.
Eu lembro, só um parênteses, eu lembro quando a gente foi no aniversário do Marcos lá em Trancoso, que a gente ficou, juro, umas 2 horas contando, falando da nossa história. E começou a chegar pessoas, né?
Mas porque a gente acha que não é, não lembro.
Porque a gente acha que não era tão interessante assim. Falou, não, é interessante, para, continua contando aí, para de falar que não é interessante. Tá, tá, tá.
2 horas a gente não tem, então. Não,
é, vamos lá.
É que lá também tava, né?
Férias. Mas a gente se conheceu na internet, né?
A gente se conheceu quando eu comentei um story dela.
Sim.
Eu tinha 500 seguidores, perfil fechado. Ela já era grande.
E você sempre foi interessado em sobrancelho.
Rapaz, eu nem sabia
o que era.
Eu nem sabia o que era.
Foi em 2019.
Eu no Explorar. Ela apareceu pra mim.
Você achou ela bonita e você mandou uma mensagem? Foi
isso? Não, demais. Eu falei, gente, que mulher é essa? Falei, caramba, né?
Mas você deu sorte, então, porque você já era grande já.
Já não.
Que tamanho hoje.
Foram vários episódios conspirando, né?
Eu já ouvi essa história, né?
Porque tipo, ele comentava em tudo que eu postava. Eu tinha dois perfis. Era um pessoal, que não tem mais, e tinha o profissional. E ele mandava nos dois, o tempo todo. Então, qualquer coisa...
O tempo todo, calma.
Então, todos os stories, amor.
Eu mandava algumas mensagens.
Gente,
mandava...
na verdade, posso confessar uma coisa que ele nega? Eu vou confessar.
Meu Deus.
Naquela época, 2019, eu tava solteira, e eu me cadastrei num aplicativo chamado Happn. Que ele busca pessoas solteiras próximas a você. E aí ele fala que não, mas eu lembro que ele me mandou uma mensagem assim, te vi no Happn primeiro, mas ele apagou essa mensagem, ele nega.
Isso não aconteceu.
Mas, gente, sabe engraçado? A gente acha que, por exemplo, quando ele fez cursinho no Tamandaré, na Liberdade, aqui pra faculdade, eu trabalhava na lanchonete da frente, eu tinha uns 16 anos. E ele, eu trabalhava todo dia na lanchonete da frente, atendia todos os alunos. E ele ia lá. Então, provavelmente, a gente tem certeza que a gente já se conhecia de lá.
É, quando eu tava
porque foi muito forte a nossa conexão.
Quando eu tava no terceiro colegial, algumas vezes, a gente vinha pra cá, porque eu estudava no interior, né? Era Lorena. E aí, eu vinha pra cá em algumas aulas que tinha no Tamandaré. E a família dela, o pai dela, tinha um restaurante ali próximo.
Na frente, a lanchonete.
Então, eu tenho certeza que esse encontro já aconteceu, só que ali não foi pra frente.
É, só que vocês também eram muito novos.
Muito.
Que bom que não... Eu falo isso, porque eu também tive opções de encontrar o Bruno antes. Eu falo, que bom que não aconteceu.
É, porque os nossos pais serviram juntos. Eu tava na Academia Militar com o irmão dela e demorou 3 anos pra gente se conhecer.
Caraca. Eles já eram muito amigos e a gente não se conhecia.
Olha só.
Foi.
A gente se conheceu depois.
Caraca, que lindo!
E aí eu respondi, cara, perfil fechado e tal, cara ousado, né? E aí eu lembro que eu respondi uma vez, aí acho que foi até na primeira vez que eu mandei um emoji, alguma coisa assim, ou uma frase, acho que foi uma piadinha. Aí ela respondeu. Eu falei, uai.
É, ela é descontraída, não
descontraída?
Vem com...
Descontraída,
não, senhora
não,
Natália.
É, descontraída. Aí, beleza, mas aí o que aconteceu? Eu até apelidei ela na época de Mestre dos Magos. Por quê? Porque ela vinha, dava um oi e desaparecia durante um tempo. Depois ela voltava de novo em algum momento. E isso perdurou algum tempo, né? Sei lá, uns 4 meses, 5 meses. Aí eu, poxa, vamos fazer alguma coisa e tal. Já tinha alguma conversa e tal. E aí uma vez, cara, eu sou advogado, né? Então trabalhava na época. Eu fui pra Recife fazer um despacho com um desembargador lá. E aí eu tava lá, cara, sei lá, era um bate e volta, no mesmo dia e tal. Aí dá umas 6:30 da tarde, eu tava no aeroporto pra pegar o voo de volta, ela me mandou uma mensagem do nada, sem contexto. Do nada. Quer tomar um café hoje? Eu falei, claro, só espero umas 3 horas que eu vou até aí, que eu tô voltando, né? Exato. Aí pousei em Congonhas e fui, cara, mochilinha, terno e tal.
Do lado da clínica.
Do lado da clínica, fui lá, tomamos um café, foi ótimo.
A gente conversou horas, horas, horas.
Conversamos muito e tal. E aí
a gente foi embora e já me beijou no carro nesse dia. Me agarrou no carro.
Não, me agarrou. Isso. Eu adoro quando começa essas divergências. Né?
E aí a gente se encontrou umas 3, 4 vezes, mas não foi pra frente. É, ela, eu já tava muito decidido nessa época. Ela não.
Ele já falava que eu quero namorar e eu tava numa fase que eu tava trabalhando muito. Então,
eu falava que eu queria namorar, queria casar.
Família.
Isso era 2019 ainda?
É, 2019. Só que
eu Natália Beauty já existia. Já, vale lembrar isso, pessoal.
Sim, já existia. Eu tava trabalhando muito, muito focado. Eu falava, cara, um homem agora vai me distrair.
Ela já era grande. Uhum. Total, assim.
Eu não queria me distrair com um relacionamento, que a gente tem que investir tempo e tudo, e carinho, e amor, e energia.
E aí, a gente ficou 1 ano sem se falar.
Exato.
1 ano sem se falar.
Porque ele ficou muito bravo, me bloqueou em tudo.
Não bloqueei, não. Mas só ficamos 1 ano sem se falar. E aí, até dentro desse ano, ela fez uma festa da marca dela, ela me convidou e tal. E aí, eu dei uma desculpa, não fui.
Essa parte ele não vai falar, né, Nath? A gente ouviu.
É, sim.
Mas desaforado, aí...
mas
tudo bem.
Desaforado demais. Mas aí a gente reencontrou na...
Aí eu mudei de escritório no começo de 2020. Eu me tornei sócio de um grande escritório aqui em São Paulo. E aí algumas pessoas, né, que eram empresários, etc., que eu já conhecia, eu disparei uma mensagem para avisar, né, numa espécie de uma lista de transmissão. Ó, agora faço parte do corpo do escritório tal, uhum. e tal. Né? E aí quando eu disparei essa mensagem e foi para ela, uma das pessoas, ela mandou um áudio.
Ah, mas não foi você mandou uma mensagem bonitinha.
Não, foi, ó. Estou, mas assim, super profissional.
Protocolar. Sim, total.
Protocolar, mas zero. Gente,
mas sabe por que eu respondi com áudio? Porque aconteceu algo antes, muito curioso. A gente ficou 1 ano sem se falar. Nesse 1 ano, eu não lembrava de você, mandei convite da festa, mas assim, ok, outro mundo. E eu comecei a, tipo, cocriar, assim, numa coisa de visualizar, porque eu falei, cara, agora eu tô pronta pra namorar, agora eu tô, sei lá, curada, agora eu tô estabelecida, posso olhar pra um relacionamento. Faz falta, né, ter alguém do nosso lado, uhum. Mesmo que seja pra encher o saco, às vezes. Mas até isso é gostoso, até isso é bom. Uhum. E aí eu comecei meio que a mentalizar, assim, o homem que eu queria pra mim. Tipo, e eu fazia isso todas as noites. E aí, até um dia antes dele me mandar mensagem, exatamente um dia antes, a minha prima falou, e aí, Nath, você não vai namorar, tal? Eu acho que você tá na hora, você trabalha muito. Porque, gente, eu trabalhava muito, era muito. E os colaboradores não me aguentavam mais. Porque, aí eu falei, eu quero, mas agora eu quero um advogado, sabia? Falei pra ela.
Do nada.
Eu falei, eu quero um advogado, porque eu já tinha clareza do que eu queria como homem pra minha uhum. vida. Tipo, não é aquela coisa de, qualquer coisa. Porque a gente, quanto é menina,
você
vai crescendo.
A bicha pensou no negócio. Total, um advogado vai
total,
me ajudar.
Exato.
Vai ser perfeito aqui
exato,
nesse lugar.
Exato. Exato. Eu falei, eu quero um advogado, porque eu tô crescendo, tô exposta. Eu não tenho, minha família não me ajuda. Tipo, não tenho uma figura masculina, que também é importante uhum. do nosso lado. Pra dar uma segurança de carinho e proteção. Não tinha meu pai, não tinha ninguém. Então, eu tava exposta com a minha filha. Eu falei, eu preciso de um advogado que vai me ajudar. Tá crescendo a empresa. No outro dia, e eu já tava visualizando o homem que eu queria. No outro dia, ele me mandou uma mensagem. No dia
seguinte...
Aí
você falou, é um sinal.
Aí eu falei, não é um sinal, olha. Mas não é, mas aí eu tive muita certeza. Tipo, foi clareza. Aí eu mandei, oi, Fê, que saudade. Tipo, eu já falei, cara, é ele. Porque eu não tive dúvida.
E ela não tava errada, tá vendo? Você tá dando risada, mas ela não tava errada.
Eu não tive dúvida.
A convicção que você tinha no começo, ela passou a ter nessa hora.
Exato, sim, demorou um pouco. Sim. Ele foi super paciente. Porque quando a gente se reencontrou, ele foi muito sincero comigo. Ele falou, olha, eu tô namorando. Só que você é a mulher da minha vida. Tipo, ele foi muito sincero comigo. Ele falou, eu quero ficar com você, eu quero ter uma família com você, eu quero casar com você. E posso terminar? Vou terminar porque, tipo assim, ele terminou, ele foi super sincero. Uhum. Aí ele chegou na outra parte, foi super sincero com ela também, terminou tudo. A gente começou nossa história. Depois de 1 mês, a gente já foi morar junto, porque a gente tinha muita certeza. Já foi morar junto, a gente já agendou o casamento, a gente, tipo, tudo. Aí depois, eu já engravidei depois de um tempo... Que a gente queria mesmo. Uhum.
Mas essa história é boa.
Porque até então...
Porque quando a gente se reencontrou, a gente conversou, tal. E aí, o que aconteceu? Ela meio que deu uma recuada de novo, né? Assim, menos que da outra vez, mas deu uma recuada, falou, ixi, né? Eu falei, olha, dessa vez vai ser a última.
Porque eu ficava
e aí eu cheguei e falei pra ela, ó, vai ser assim, assim, assado, tal, tal.
Exatamente. Ainda tinha.
Aí eu joguei a real pra ela, falei, ó, vai ser assim, 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 assado, tal, tal. E aí eu peguei e fui pra Campo Jordão, na época, na casa de um amigo meu, e falei, olha, decide, e você sabe onde me encontrar. E fui pra lá, cara.
Tem uma coisa que você me falou naquele dia que eu nunca tinha pensado. Ele falou, cara, sabe por que você faz isso? Você é covarde, ele falou pra mim. Você é covarde. Você tem tanto medo de ser abandonada pelos seus relacionamentos que você prefere abandonar primeiro do que sofrer o abandono. E, tipo, caiu como uma luva, porque é verdade. Eu ficava fugindo porque eu ficava pensando, meu, uma hora ele vai me abandonar. Então já deixa eu me preparar ou já não querer mais. Aí ele foi pra Campos do Jordão, e eu fiquei na clínica que eu tava trabalhando, era pré-Páscoa. No outro dia, eu acordei. Falei, beleza, sei onde te encontrar. Quieta. Acordei, fiz a minha malinha. Pus no meu carrinho.
Não falou nada.
E fui sozinha pra Campos.
Sem falar nada.
Falei, ó, tô chegando. Ele falou, manda a localização. Mandei, ele não acreditou. Cheguei lá, aí eu cheguei bonitinha, tal, peguei a minha mala, dei pra ele levar a minha mala já. Aí ele levou minha mala pra cima, no quarto, eu lembro como se fosse hoje, assim, ele pegou, levou minha malinha, aí a gente entrou no quarto, fechei a porta, olhei pra ele e falei, ó, gente, eu vou casar com você, e você tem uma escolha, ou vai ser do jeito fácil ou do jeito difícil.
Gente, a mulher botou na parede de ouro,
né? A gente não tem que perder tempo. Pra...
E assim... O que seria o jeito difícil, Ju?
Agora, assim,
do jeito difícil.
Assim, ó, vai casar.
O que seria o jeito difícil?
Gente... Mas ele se entregou rápido. Ele falou, não, vamos embora, então.
Não, eu não quero assim, descobrir o difícil. Eu levantei as mãos, opa, tá tudo bem.
Mas aí depois ele me pediu em casamento, logo em seguida, no dia dos namorados, do mesmo ano.
E no mesmo lugar.
No mesmo lugar.
2020.
2020.
No mesmo lugar, em Campo Jordão mesmo, porque foi uma parte importante da nossa história, né? E tava no meio da pandemia também. Sim. Então... Aí
a gente casou, engravidei. Aí foi a hora de juntar o negócio.
Porque quando aconteceu isso, a gente não trabalhava junto.
Não, e ele tinha um negócio, ele tinha um negócio dele, eu tinha o meu, a gente estava crescendo. Só que o que aconteceu? Em 2021, em janeiro, eu engravidei. E eu tinha feito BBB em 2020, né? Que eu fiz tal, pós-BBB. Cara, a marca deu um boom muito grande depois disso. E querendo ou não, eu tava soprando, eu tava correndo, tipo, sabe... time de futebol, eu chutava bola, fazia meio de campo, chutava pro gol, defendia, não tava dando.
Uhum.
E eu falei, cara, um puta negócio vai ferrar, porque eu não tenho habilidade de gestão.
Uhum.
Eu nunca me formei, não fiz um curso, tal. Meu era tudo no achismo, e o achismo uma hora, né, já não dá mais.
Uhum.
Daí eu falei pra ele, cara, olha, eu tô grávida, e assim...
Não, tem um dia fatídico disso. Tava lá em casa de boa, sentadão.
Trabalhando
não,
no teu negócio.
Não, tava trabalhando num negócio lá do escritório, daí ela chega. Mas você ela chega muito brava. Eu achei até que ela ia terminar o casamento. Porque ela chegou assim, a gente precisa conversar, Felipe. Eu falei...
Deu que ruim.
E eu lá, de boa, trabalhando assim, no laptop, assim. Eu, sabe quando você para assim e faz assim, ó? O
que deu errado?
O que aconteceu? Uhum. Aí ela chegou séria, aí chamou, fui pro quarto e tal. Ela chegou pra mim assim e falou o seguinte... Conta você.
Eu falei assim, ó, seguinte, o negócio tá crescendo, eu tô aqui trabalhando muito, a marca tá com visibilidade, as pessoas estão acessando, eu não tô dando conta. Eu falo, ó, tá vendo fulano de tal? Não faz o que eu peço, já é a quinta vez. Tipo, os gestores e tal, foi crescendo, já tava com 60 colaboradores. A galera não tava respeitando. Como mulher, eu sinto uma dificuldade, não é nem dramatizando, é a realidade, das pessoas respeitarem uma decisão nossa. Tipo, eu falava 10 vezes, eu mostrava pra ele, eu me descabelava, eu xingava, eu ficava grossa depois. Porque a mulher tem que falar muitas vezes. Eu falei, eu preciso de ajuda, eu não tô aguentando, tô estressada. Cara, você fica aí fazendo coisa pros negócios dos outros, sendo que o negócio da sua família, que a gente casou, cara, é esse aqui. Vamos construir comigo, tá aqui, tá dando certo, tá próspero, tá fértil o terreno aqui. Foca a tua energia aqui comigo. Só que daí ele entrou num processo, acho, de vale da sombra. Tipo, ele sofreu calado. Por quê? Imagina ele, consolidado, formou uma faculdade pública, já ganhou prêmio como melhor advogado, lalala. Largar tudo isso pra entrar querendo no negócio.
Eu perdi todos os meus amigos, cara, você acredita?
Da área da beleza, sobrancelha. Os caras
quando eu tomei essa decisão...
O pessoal não apoiou.
Ninguém.
Não só apoiou, como me cortaram.
Cortaram do grupo.
Acharam muito estranho.
Não, estranho cortaram, não. Acharam bizarro. Você não faz mais parte do clube.
É. Que loucura.
Não, os caras falam, você tá louco, vai trabalhar com sobrancelha, você vai depender de uma blogueira. Eu falei, ui.
Nossa, eu escutei de tudo, cara. Teve um que chegou e falou com essas palavras. Agora você vai viver encostado numa blogueira.
Nossa.
E aí, e assim, vários. Pô.
Mas o Bruno também teve isso, não teve, amor? Um pouco?
Foi, mas...
Foi rápido.
Pessoal, não era que eu ia viver encostado, porque eu saí pra ficar no bastidor da Malu.
Entendi.
Mas o pessoal tava falando, cara, você é primeiro de turma. Então, se eu não fizesse nenhuma grande besteira, eu provavelmente, né, estudando ali tudo, fazendo as coisas, eu poderia ser general, por exemplo.
Sim.
Então, eu estaria no ápice da carreira. Depois que eu tivesse 55 anos de idade, sim, né? Diga-se de passagem, porque tem um tempo pra, sim, isso. Mas eles falam, cara, você é primeiro de turma. Tem certeza? Então, foi mais uma preocupação por conta disso. Até porque ninguém levava o negócio da Malu a sério, ninguém, também. Então, o pessoal sabia que, ah, você vai sair pra fazer isso, mas é uma tentativa. Você já estava estabelecido já. A gente não tinha produto online ainda. Não tinha nada do que a gente construiu depois. Caraca. Só que a gente tinha dinheiro investido. E o rendimento do dinheiro investido já dava pra gente o necessário pra gente poder, sim, viver do mesmo padrão de vida que a gente tinha antes e arriscar outras coisas. E aí a gente correu esse risco e felizmente deu certo muito rápido. Né?
E deu muito mais esse certo do que a gente imaginou.
E deu muito mais certo do que a gente imaginou também.
Isso é bom. Eu fico pensando, tanta gente com medo de dar um passo e nunca sabe. Eu nunca ouvi ninguém falando, não, mas deu tudo muito errado. Uhum. Tipo, eu sempre ouço todo mundo falar, cara, deu muito certo, não me arrependo de
e
nada.
Mesmo, e mesmo quando dá errado, eu vejo que as pessoas não se arrependem da decisão de correr risco.
Uhum.
Isso é muito interessante, porque a hora que você aprende a correr riscos, obviamente, não irresponsáveis,
sim, sim,
né, obviamente, mas quando você aprende a correr riscos, você já fica um pouco mais vacinado, né?
Uhum.
Do tipo, cara, essa é a vida que eu quero tomar alguns riscos aqui, porque eu quero crescer mais, eu quero fazer diferente, etc. E dificilmente você vê, mesmo quando dá errado, quando você correu o risco e não deu tudo certo, por quê? Porque a pessoa, ela se reinventa rápido, ela recalcula a rota rápida, ela aprende a se moldar aos obstáculos.
É, o bom empreendedor é assim.
Exatamente.
A gente também não pode, acho que a gente às vezes está falando da nossa bolha, sim, que a gente conhece muita gente que deu certo. Com certeza tem pessoas que deram errado.
Tem esse ponto, mas, por exemplo, esse comentário que o Felipe fez foi bom, porque vários amigos meus fizeram questionamentos no seguinte estilo. Cara, você vai sair, mas se ficar doente? E se a economia passar por algum grande abalo? E tudo isso aconteceu. Eu fiquei doente, eu tive hernia de disco, eu fiquei de cadeira de rodas 2 meses.
Meu Deus.
A economia teve um grande abalo, teve uma pandemia. De repente, tudo tava fechado. Então, eu falei pra Malu, se a gente tivesse aberto um restaurante...
Talvez tivesse
dado tudo errado, tudo, porque ele poderia ter quebrado.
Total.
Né? Então, a gente saiu e fez uma escolha que foi a certa, foi pra internet. Porque enquanto tava tudo fechado na pandemia, o pessoal tava trancado em casa e, de repente, o pessoal via, não vou mais viajar pra França, sobrou um dinheiro aqui, deixa eu aprender a investir.
Exato.
E aí foi um ano que a gente vendeu muito bem, no final das contas, apesar de um prognóstico terrível no começo do ano.
É, que ajudou muita gente, provavelmente.
Sim, sim. Mas voltando aí, o pessoal te cortou.
Sim, sim, cara. E aí, era... É aquele corte, sabe aquele corte silencioso das piadinhas? Não é assim, você não faz... Não, é o corte silencioso.
Aí um dia eu fiquei muito cansada, fiquei muito puta da vida e falei assim, ó, pode sair de todos esses grupos agora.
Natália, muito boa.
Vai ser a melhor coisa da sua vida. Sai agora.
Para de se doer por causa disso.
Quando ele vinha me contar, eu falei, eu não acredito.
Não querem seu bem.
Eu falei pra ele, eu não tenho nenhum grupo de amiga. Eu não tenho nenhum grupo de nada. Cara, para de se distrair. Esses caras aí não vão pra frente, não vão fazer nada. E o que aconteceu hoje? Um monte desses amigos dele do passado. E aí, quando é que sai a franquia? Minha mulher quer aqui em tal lugar no Brasil. Juro por Deus.
Vários.
Só que aí ele passou um
vários, vale. Pô, quando você vem pra cá, tal...
Agora todo mundo volta. E ele passou por uma coisa, acho que da masculinidade, que eu acho que foi foda pra ele. Do tipo, cara, tô aqui consolidado, vou sair pra entrar na aba da minha mulher. Pra ele, ele sofreu calado porque ele não me falou. Sim. E eu também sofri calada, por quê? Pra mim, gente, eu tava carregando uma coisa de Mulher Maravilha. Tipo, eu tinha saído de um relacionamento, fiquei no fundo do poço, endividada, sem ajuda de pai, marido, consegui criar minha empresa. Do nada, trazer uma figura masculina ia meio que tirar aquela coisa de heroína, de tipo, a mulher autossuficiente. Então, pra mim, foi um momento difícil de entender que ele ia agregar e não tirar o meu mérito, e sim agregar e ter o dele junto comigo. E o dele de, tipo, da masculinidade, do alfa e tal, do macho, que todo mundo vende, tem que ser provedor e tal. Porque a gente é martelado com isso o tempo todo.
A equação disso, ela não é imediata, né? quando você toma algumas decisões na sua vida, não tem aquela equação que você aplica Bhaskara e vai estar tudo certo. Não é, não é assim, a gente sabe.
A vida não é uma planilha.
Né? Exato, a vida não é uma planilha e é muito flexível. Tem muitos, muitas variáveis, né? E o que, que aconteceu? Esse equilíbrio nosso, ele levou um tempo. E nesse tempo, às vezes eu estava mais confiante, às vezes ela estava mais confiante, mas foi, a coisa foi equilibrando com o tempo, né? Então, eu, por exemplo, eu sempre fui advogado. Então, eu sempre geri equipes de advogados.
Uhum.
Que é completamente diferente.
Uma cambada de mulher empreendedora.
Exato, é completamente diferente, entendeu?
E equipe
entendeu?
De vendas, e equipe
mas
de...
Mas o ponto é... Tipo... Mas eu tava até refletindo isso esses dias. Um dos pontos que mais me ajudou em gestão na advocacia foi trabalhar ego. Que ego de advogado...
Nossa, imagino.
Vocês não, dispensa apresentações, né?
Minha mãe é advogada.
Ah, né? Então.
Muita gente que é... Minha irmã até tem ela tranquila, né? Mas tem gente que é doutor, né?
É, em regra, o ego é muito... o ego ele é complexo. E eu lembro que até o fundador desse último escritório que eu estava, que é um cara maravilhoso, ele chegou pra mim e falou isso um dia, cara. Quando eu tava formando a equipe, ele falou, Felipe, a maior dificuldade nunca será técnica. A maior dificuldade sempre será gerir o ego das pessoas da sua equipe. Então, assim, o foco tem que ser nisso. É uma administração, é um gerenciamento de egos. E isso foi muito bom para a minha formação como gestor. Então, hoje eu enxergo isso claramente.
Na prática.
Nas empresas, na prática. Eu vejo isso acontecendo. Essa... Esse movimento, essa
mundo.
Coisa acontecendo e tal. Então,
o ecossistema vivo
de pessoas ali. Quando você tem clareza disso, cara, fica muito mais fácil administrar. Por quê? Porque você reduz um pouco o seu ego para lidar com aquele assunto. Então, várias vezes a gente chega, tal. Eu chego, cara, isso aqui tá completamente errado, mas eu não chego arrebentando com tudo. Eu chego e falo, cara, vamos lá, quais são os seus motivos? Por que você está pensando isso? Tal. O que te ofendeu? Qual foi essa... Qual é o ponto? Porque o ponto não é esse, o ponto é outro, não é? Aí você vai descobrindo, você vai permeando a coisa. E com a gente foi a mesma coisa.
Exato.
Você vê, para ela chegar e falar isso aqui que ela falou agora, tipo, ah, não, perdeu meu... Você acha que imediatamente ela percebeu ou compartilhou isso? Claro que não.
Não.
Demorou anos para ela chegar e ter essa consciência, né, amor? E para mim também. Demorou anos para eu ter a consciência, muitas vezes, que aquilo que eles estavam falando que era... piadinha, etc., naquele momento me afetou.
Uhum. A gente demorou pra entender que ele não ia ser menos homem por vir trabalhar com a esposa e que eu não ia ser menos guerreira ou, tipo, tal, por trazer um homem pra minha vida, pra minha empresa, pra junto comigo.
Porque vocês estavam trilhando caminhos separados.
Sim.
E a gente, eu sempre falo sobre isso, sobre os relacionamentos hoje em dia, as pessoas acham, vocês fizeram, acho que, um caminho muito bom, né? Quem sou eu pra dizer que é o certo, mas certamente deu certo,
nossa,
a gente tá vendo, né? Mas foi uma coisa que vocês juntaram e cada um percebeu o que há de melhor em si.
Sim.
E juntou isso na relação. O que muitas vezes acontece hoje em dia nos relacionamentos, principalmente de pessoas que já têm uma carreira, né? Que já são mais velhas, né? Não começaram desde cedo juntos, tipo eu e o Bruno,
mais velho,
né?
A gente diz 30 anos,
é,
tá?
Porque
o cara começa com 20 e não tem nada.
Não
com
tem
30
nada.
Já tem a vida
já
feita.
Já tem uma vida feita ou não.
Ainda mais,
né?
quem venceu na vida, já construiu um negócio,
Sim.
tá no topo da carreira.
Mas a questão toda é que as pessoas tentam viver vidas separadas em conjunto.
Nossa,
isso
é muito
nunca
ruim.
Nunca dá certo.
Nunca.
Quer dizer, não sei, né? Pode ser que dê certo.
Pode ser que dê.
Mas é que não
no
é,
geral,
é que não dá certo.
Os casais que eu conheço aqui são casais que eu olho e falo, caramba, isso é um casal.
Mas eu concordo 100% com você.
Que é um casal que vai dar certo, que a gente vê futuro, que a gente vê que vai seguir junto. É um casal que junta as habilidades e faz disso os objetivos em comum, né? Junta objetivos. Então, eu e o Bruno, a gente tem carreiras separadas, mas ao mesmo tempo a gente tem várias coisas que a gente faz junto, que a gente briga por objetivos em comum. E isso faz muita diferença quando
muita.
A gente fala de casais de sucesso.
Não, tem vários casais que só jantam juntos, né?
Exatamente.
Só?
Aí você não fica amigo da pessoa.
Você vai
lá.
Em casa, na
tanto
verdade,
que na pandemia teve recorde de divórcio, porque de repente o cara chegou e falou, caramba,
que
essa pessoa
mulher?
Do meu lado
é
essa mesmo? Pera aí,
eles não
aí,
se né? reconhecem mais, porque
essa
não
é
fica
vida?
Junto.
Exatamente.
A gente não, a gente vive junto, assim, não todo o tempo, mas 98% quase. Mas assim, querendo ou não, isso pra nós foi muito bom, como casal, como família. A gente meio que criou o nosso núcleo familiar juntos, né? Nós dois. A gente desapegou de muitas coisas do passado e formou um novo núcleo, praticamente. Sim. E no negócio, multiplicou. Por quê? Porque aí eu consegui focar na minha habilidade, no que eu mais gosto criativa, de fazer, que é o criativo, é a comunicação e tudo. E o Fê ficou na parte mais estratégica ali, burocrática, os processos, onde o negócio acontece ali, atrás dos bastidores também. E na frente também, só que assim, cara, um trabalho não é melhor que o outro, um não tem mais valor que o outro, demorou pra gente chegar nessa equação de equilíbrio.
É, e cara, trabalhar na sua zona de talento é incrível, né?
Nossa, sim, muito.
Com certeza. Isso que eu ia falar, eu ia fazer um comentário sobre isso, vou aproveitar uns pontos aqui.
Tá.
Primeiro que isso do casal dá certo ou errado, vamos lembrar que não é sim ou não, né? Tem níveis.
Sim.
Então, os casais que a gente conhece que sim, mais potencializaram exatamente. A vida são aqueles que estão juntando tudo.
Exato.
Porque tem gente, é aquilo, não tem um certo ou errado. Tem gente que fala, ah, não, aqui a gente tem as finanças separadas. Um tem uma conta, outro tem uma conta. Porque muitas vezes se conheceu, a vida estava feita e é assim que eles conseguiram se juntar. Agora, tem outros que juntam tudo, a gente vê que é mais sinérgico, que a coisa
total.
Caminha mais. E esse seu comentário de pessoas, de ego das pessoas... Eu já dei um exemplo aqui inúmeras vezes, e darei tantas outras, que eu digo que nada é mais complexo do que administrar as pessoas.
Tal.
O pessoal pensa que física é difícil, você pega uma pedra, joga num lago, ela afunda. Pega isopor, joga num lago, ele boia. Se eu pego o Edu, que eu já joguei no lago 30 vezes já, e atiro lá, ele pode afundar, pode boiar, pode nadar, ou pode sair
Depende
de lá
dele.
E me jogar no lago, porque ele é maior do que eu, e é vingativo. Não dá pra saber.
Não dá.
E a gente recebeu uma vez no nosso Mastermind o Pedro Janu. Ele foi CEO da Zara e foi CEO da Azul.
Olha que
legal.
E aí,
quando ele foi chamado para ser CEO da Azul, ele falou, cara, eu não sei nada de avião. O pessoal falou, avião a gente ensina, você entende de pessoas, é o mais importante.
É o mais difícil.
Porque na cabeça dele, gestão de pessoas era mais difícil do que toda a parte da aviação, que é um negócio complicadíssimo, porque quase sempre dá errado. O pessoal perdia rodo em aviação. Então, esse ponto das pessoas é realmente dificílimo. Aqui no grupo, pensando em alocação de ativos, que você disse, né, pô, você trabalha na sua zona de talento, acho que uma das melhores coisas que a gente fez foi ter uma equipe de executivos profissionais. O CEO do grupo hoje não é mais o Thiago, a gente tem um CEO, porque é um cara que ele vive isso.
Total, total.
Ele pega o contrato, ele já olha assim e faz, isso aqui é uma pegadinha. Coisa que a gente não pegaria, como você é advogado, com certeza consegue fazer também. E nós já perdemos dinheiro aqui por conta de contrato mal feito.
Sim.
Hoje em dia isso não acontece mais, então tem executivo especialista em M&A.
É a
gente tem esse cara hoje, não é a gente que tem que fazer. E a gente pode fazer aquilo que a gente é muito bom. Casa Natália, parte criativa, nossa parte produção de conteúdo.
Exato.
Então, realmente, a gente conseguiu alocar bem os ativos e o negócio ele começou a crescer muito mais depois que a gente fez isso.
Total.
Igual de vocês.
Total. E aproveitando o gancho até de gestão de pessoas, foi um grande diferencial para mim. Quando eu comecei lá, eu não lia livros de sobrancelha, por exemplo. Eu lia livros de comportamento humano, de autoconhecimento, de motivação para as pessoas, para entender como é que as pessoas reagiam às coisas. Fui conhecer de pessoas. Foi aí que eu fui entendendo, tratar uma cliente, tratar uma aluna, tratar um colaborador. E foi crescendo. Então, é muito importante.
Isso
assim.
Que eu,
não verdade, é só técnica.
E tem muito diferencial nisso, exatamente.
Nisso,
porque
exato.
Quando a pessoa não foca na gestão de pessoas, a gente vê isso em todas as empresas que passam por aqui, nas que a gente tem, geralmente ela empaca aí, né?
Exato.
Que é a grande barreira.
Aí as mulheres falam, ai, Nath, eu tenho um salão, mas ninguém quer trabalhar comigo, eu treino todo mundo, a pessoa sai, a pessoa vai virar minha concorrente, qual é o problema? A galera não quer mais saber de trabalhar, os profissionais, que todo mundo tá egoísta. Eu falei, amor, o problema é você. O problema é que você não sabe gerir as pessoas não querem ficar perto de você, o que tá acontecendo? Aí eu falo, pô, você tem que estudar de pessoas, estudar como é que você faz para reter os talentos perto de você, senão você fica egoísta, só você cresce, mas aí você fica sozinha, não tem equipe, e, tipo, não dá para escalar, você fica ficar na operação.
Sempre desconfie de quem chega e fala que ninguém presta.
É.
Eu sempre falo isso, cara. Quando chega alguém primeiro, não tem ninguém que é competente nisso, isso aqui, cara, desconfie. Porque, de verdade, cara, você não consegue fazer grandes feitos empresariais sozinho.
Tem
não. Então, cara, é muito difícil isso. Então, eu sempre, quando alguém chega com esse discurso, para mim é um discurso muito superficial e é um discurso de confissão. Tipo, cara, a pessoa fala, ninguém presta, na minha cabeça, a tecla SAP faz o seguinte, ó, não sei gerir pessoas. Já fica com essa informação. Se você quiser me contratar para ser um especialista ou um lobo solitário, ok. Mas eu não sei gerir pessoas. Não me torne líder de nada.
De fato. É, quando o cara fala, ninguém consegue fazer isso como
exato.
Eu, é porque ele não soube achar pessoas
isso, como exato. Trazer. Então, assim, na hora eu já faço essa leitura de que, cara, esse cara só serve para ser um lobo solitário.
Uhum.
Ele não serve para liderar a equipe. Então, se ele for muito bom, se a habilidade dele for muito boa, ele vai ser um especialista. Ele não vai ser gestor.
Exatamente. E sobre essa questão dessa união de vocês no negócio, Natália Beauty Group. Foi óbvio, Felipe? Por exemplo, porque ela chegou... Eu não sei se você falou antes, Natália, falou, vem trabalhar comigo. Você chegou um dia bravo e falou, olha... Né? Ou vem ou...
É, foi isso.
Ou já era.
Ou já era.
Ela só trabalha na ruptura.
Não teve um convite na
matriota. Não, mas ela dava sinais. Antes. Não, ela dava sinais. Então, por exemplo... Antes
a gente
de
jantava,
isso,
a gente era o casal que só jantava.
Não, a gente
aí você
jantava,
contava os problemas.
Em alguns momentos eu ia lá, eu falava, eu dava opinião, tal, tal, tal. Só que, cara, o advogado, vamos agora ser pragmático. O advogado é o cara que tem a obrigação de meio, não tem obrigação de fim. Então eu era o palpiteiro.
Sim.
Pra mim era muito cômodo chegar lá e apontar o que estava errado, concorda? Ó, oh, isso aqui pode melhorar.
É muito fácil.
Isso aqui, isso aqui, olha.
Fazer, daí.
O negócio é fazer, entendeu? E antes eu fazia isso. Então chegava um problema, eu ia lá, visitava ela, tal, chegava lá, aí falava, isso aqui pode melhorar, isso aqui, tal, tal, tal. Mas na prática, eu sentia que ficava essa impressão, tá? Vim aqui falar como é que faz, é legal, né? E aí, faz, pô. E ela dava sinais, entendeu?
A gente
entendeu?
Até usa esse
ela
exemplo pra falar da galera que é mentor, né? Tipo, a galera que é mentor. Eu falo, cara, a pessoa...
Consultoria é isso.
A pessoa fala o que tem que fazer, mas ela não sabe fazer.
Ou mentor de palco, né, cara? Tipo... Porque isso me incomoda muito. O cara chega e ele ensina a, sei lá, vender muitos milhões, a fazer muita coisa, tal, tal, tal. E, cara, e aí você vai ver, vamos lá, o que você faz?
Qual é a prática? Tipo,
que nem com vocês aqui, eu acho legal... Pelo seguinte, tem várias coisas que vocês fazem aqui que eu acho irado.
Não,
Uma delas é do Thiago. Cara, eu vou ensinar investimento. Vou deixar uma carteira pública, meu irmão. Aquilo lá, cara, é uma quebra de objeção absurda. Tá aqui, ó, pra quem quiser ver.
Sim.
Eu não tô ensinando algo que eu não aplico, eu não tô ensinando... Não, tá aqui, ó, disso. Público, entendeu?
Uhum.
Então, isso pra mim me cativa quando eu vou escolher mentores e quando eu vou admirar mentores. O cara precisa viver aquilo, né? E não o que a gente está vivendo hoje, que muitas pessoas lê meia dúzia de livro e falam, não, eu estou capacitado agora para falar sobre esse assunto, eu sou um especialista, entendeu? Então, isso me incomoda muito. E quando a gente começou, inclusive, as nossas mentorias de negócio, qual foi o primeiro ponto que a gente falou, cara, no que a gente é bom na prática?
No resultado.
Na prática, no resultado. O que a gente faz bem? Cara, vamos lá, coisas que são, assim, que não tem como falar que... Não acontece. Por exemplo, marketing. A Natália é boa de marketing. Ponto. Ela é boa de influência, ela é boa de branding. As pessoas... isso é óbvio. As pessoas enxergam isso, tem resultado aparente. Então, por que a gente não pode ensinar isso?
Uhum.
Entendeu? Então, poxa, a gente tem um ecossistema hoje grande. A gente tá fomentando isso. Tá lá. Pô, por que a gente não pode ensinar isso? Entende? Agora, o exercício contrário não é verdadeiro, entende? Então, eu acredito que a gente vive esse período hoje, né? Que as pessoas, tudo é muito líquido, volátil. A pessoa, né, sempre quer ter um tom professoral ou educacional de algo que, na verdade, não vive, não exerce, entendeu?
Sim.
Então, eu acho que é um pouco complicado isso.
Tem um vídeo do Porta dos Fundos. Acho que é do Porta dos Fundos, que é muito bom. Qual é o nome daquele humorista magrinho? Ele meio que comentava o BBB um tempo atrás. Não sei se ele continua fazendo isso. Mas não é um sei, que ele é um coach de levantamento de peso.
Nossa.
Aí tá lá a repórter, ele Marco fala, estamos aqui... Não era o Marco Luque, não. Era um
é o parecido.
Estamos aqui com um levantador de peso, ele vai mostrar como é que é a técnica. Ele fala, então, você abaixa, pega e aí você levanta. Só que ele
eu
não pega
vi,
o peso.
É muito
então faz aí pra gente. Daí
ele
pega,
não, é
vai...
isso aqui mesmo, ó. Você abaixou aqui, tá vendo?
Pega e levanta.
Aí, levanta. Mas faz aí.
Mas eu tô mostrando como
mostrando.
É que é. Então, é um pouco disso que você falou. Que hoje, muitas pessoas, elas são muito boas de marketing para se colocar como referência, mas quando você vai ver em termos de resultados, você fala, vou te ensinar a gerir pessoas. Vai olhar, a equipe do cara tem 10 pessoas.
Exato!
Aí 10
Pô.
Pessoas, cabe todo mundo nessa mesa. É muito fácil.
Todo mundo amigo, todo mundo conversa.
Agora, 10 pessoas e duas são da família. Porque tem coisa assim, geralmente o cara começa, ele tem pouca experiência, ele contrata um familiar, porque é pessoa de confiança, não vai processar ele, né?
Pelo menos
costuma acontecer, né? Não sei. Aí depois que cresce, que tem complexidade mesmo, aí a gente vê como os livros de gestão, eles realmente eles são importantes. Aí a gente vê a importância de um RH.
Total.
Porque quem tá lá na empresa pequena fala, ah, RH, esse pessoal, pô, tá lá, até o nosso RH outro dia ela brincou, o pessoal acha que o RH tá abraçando planta. E não, é importante pra caramba.
Muito.
Porque isso vai mostrar como é que é a carreira das pessoas, é um setor onde o colaborador ele pode falar o que tá acontecendo e isso chegar até a liderança, às vezes não chegaria se não fosse o RH no meio do caminho. Então, exato. De fato, depois de um certo nível, começa a ficar muito mais complexo.
Muito.
E é esse ponto. A gente tem essa cabeça hoje. Lá atrás a gente não tinha. A gente tinha uma cabeça tipo a tua, Nath. Porque a gente também começou sozinho, né? A nossa cabeça era, aparecer um problema, o que, que a gente tem que fazer pra resolver? Deixa eu pegar aqui um livro, alguma coisa. Hoje em dia a nossa cabeça...
A gente aprendia poder solucionar os problemas.
E gastava um ano pra isso. É. Hoje em dia a nossa cabeça é, aparecer um problema. Ah, o Felipe já lidou com isso uma vez. Que eu sei que ele me falou.
Vou
eu pego, ligo pro Felipe e falo, Felipe, como é que eu resolvo isso aqui?
Quem ele que eu passa, contrato?
Acabou, em 5 minutos eu resolvo.
Cara, isso é a melhor coisa do mundo,
né? Pois é, então hoje a gente tem essa cabeça. Vamos atrás de quem tem experiência real naquelas coisas, porque isso vai ser muito melhor pra gente.
É, e pedir ajuda não torna a gente menor que ninguém.
Não.
Óbvio que agora é mais fácil, porque a gente tem capital pra investir também em soluções
temos
mais
network
fáceis.
Também, né? Network. Imagina lá atrás, Flávio Augusto passou por isso.
Exato, é. Foi ligado. Você não tem o WhatsApp dele, que coisa.
Se, a se gente bobear, não vai pra Atenas
até rolaria.
Com o Flávio Augusto,
porque,
antigamente,
exemplo,
né?
Não acontecia. Mas é porque hoje a gente tem umas oportunidades, outro. Graças à rede social. Eu acompanho a Cris Junqueira pra caramba. Uhum. É um modelo, assim, aquilo que ela fez no Nubank, né? A empresa ficou gigantesca. E uma vez vendo os stories da Cris, ela postou assim: todos os directs respondidos.
E
eu mostrei isso pra Malu.
Mesmo, é bizarro.
Eu mostrei, eu falei: caramba, Cris Junqueira construiu o Nubank. Né, uma das sócias mais relevantes lá dentro, comanda toda a operação aqui no Brasil, e ela tirou um tempo para responder todos os directs.
Ou
então,
seja,
se um cara mandou uma dúvida,
se você mandou uma dúvida,
ele
você
foi respondido naquele dia.
É a coisa mais inteligente que ela faz.
E ela, cara, não, mas você vê, ela é incrível. A mulher falar? Tem um monte de filho, gere um dos maiores bancos do Brasil, e tá lá respondendo direct. E aí o povo fala, ah, não sei como fazer, não sei,
gente,
o que fazer.
Todo dia eu separo 2 horas do meu horário produtivo para responder.
Eu respondo bastante.
Por quê?
Também.
Porque é onde eu conheço da minha empresa, sei qual é o processo que não tá funcionando, sei onde tem problema, sei o que tá dando certo, sei o que as pessoas querem, converso. Tipo, é ali que eu conheço, é assim que eu vejo como as pessoas olham a marca. E aí eu crio oportunidade, eu cocrio produtos, eu cocrio curso, eu cocrio novas ideias. Cara, é o tempo melhor investido para quem quer expandir, para quem quer conhecer seu público, sua audiência. É maravilhoso o que ela faz. Eu falo isso para todo mundo. A galera fala, você responde? Falo,
eu
nas 2 horas
respondo.
Eu respondo o máximo que eu
não
consigo.
Tudo isso,
não vai dar para responder
não,
todo mundo.
Impossível.
Acho que a Cris hoje não consegue mais, porque já tem uns 2 anos, acho que eu vi esse episódio. Mas isso realmente é um diferencial.
Muito.
Porque aqui na empresa, várias vezes, eu pego um problema antes do pessoal do suporte.
É, eu também.
Eu até fico meio bravo, às vezes,
com
isso.
Eu também, muito.
Porque eu falo assim, olha, sou eu mesmo que tenho que saber desse problema antes de vocês. Aí o pessoal fala, pô, realmente, vacilamos, né? Mas é porque chega. Porque se tem um problema, o pessoal, às vezes, reclama comigo pra depois ir atrás do suporte.
Sim.
E aí, se eu tô de olho
com a gente, é a mesma
coisa.
Consegue
resolver.
Não,
eu fico
muito brava.
Às vezes chega alguma coisa pra Nath que não tá nem no saque ainda.
Sim.
Mas é que eu
sou... E aí, puxa aí, não tem,
não,
peraí,
ainda.
Não chegou ainda. Tá, aí ela chega, fala pra ir pro saque, tal, ou ela
já
resolve na hora.
Não, eu falo, cara, você me desculpa, isso realmente tá muito errado, deixa comigo que eu vou...
Eu
ainda falo, eu vou rodar a baiana agora.
Aí a pessoa não acredita
risada,
que é ela, engraçado. Aí a pessoa fala... eu sei que não é a Natália, não sei o que lá, ela manda um áudio. Não, sou eu sim, ó.
Pode deixar, isso é inadmissível. Eu vou resolver seu problema agora, eu vou rodar a baiana. E ela já dá risada, já descontrai.
Às vezes... todo dia no meu direct.
Cara, não, e lá no
mandando
no Google...
print pros outros. Porra, isso daqui tá acontecendo.
Não, eu também,
é sério isso?
E eu descasco, assim. Eu choro, às vezes, de raiva, coisa óbvia. Mas eu, cara, eu adoro, assim, falar com as pessoas. E o Google nosso, lá na avaliação... Eu fico olhando, né? Porque eu sou do mar, eu sou da imagem, tem que cuidar. Então, assim, a gente lá, tipo, é 4.9, já é muito bom. Tem quase 2.000 avaliações. Então, a média nossa é muito boa. Só que quando tem uma coisinha lá, tipo, eu já sou muito... Falo, cara, não admito. Porque se a gente começa a se pegar leve com as reclamações, cara, aumenta. Então, uhum, a barreira disso já tem que ser muito dura. Eu não aceito.
É, nível de excelência não é negociável.
É, eu não fico nem um pouco surpreso de vocês estarem falando isso pelo seguinte. O nome do negócio de vocês é o seu nome.
Exato!
Gente. Então, a gente fala que quem não quer botar cara na internet, dá pra ganhar dinheiro de inúmeras maneiras.
Dá.
Se o cara for pouco ético, então,
porra, aí
vai explodir de fazer dinheiro. Agora, o cara que bota o rosto dele, que ele é ligado à empresa a ponto dele ser o saque da empresa, ele nunca toleraria algumas coisas que esse cara que não bota o rosto faz.
Exato.
Então, eu sei que se a gente lançar um produto de investimento ruim, por exemplo, o pessoal, quando começar a perder dinheiro, vai falar: Bruno, o que está acontecendo? Não vão reclamar na Grão, que é a nossa gestora. Não vão entrar lá no Reclame Aqui. O cara vem no meu direct primeiro, ele vai no comentário. Porque ele fala: olha, eu entrei nesse produto aqui porque eu acompanho o seu conteúdo, você falou que esse é um produto bom e ele não tá bom. O que está acontecendo? Então a gente sabe, sempre que vai lançar um produto, a gente fala: olha, esse produto aqui, você apresenta um produto que vai dar muito dinheiro, por exemplo, a gente fala: é muito bom para quem não bota o rosto na internet. Isso aqui é muito bom para um banco lançar, onde o cara não tem com quem reclamar, né? Porque, enfim, agora já é um CEO, os fundadores saíram. Agora, com a gente, isso não pode acontecer.
Não pode.
Então,
não
negócios pode. Que têm o nome do dono, eles têm outro espírito em comparação a negócios.
Exato,
que não
tem. E tem que entender. Às vezes, ele não entende o quanto eu surto. Mas é justamente por isso. Ele não vai entender o que é, tipo, você saber que na ponta é você que tá ali.
Sim.
E se chegou em mim,
tá
a pessoa
é
já
você.
Tentou falar com outras pessoas. Ou a pessoa... E, cara, e Reclame Aqui, então? Que, pra mim, quando chega lá, é porque a pessoa já tentou de tudo. Porque a dificuldade que ela tem pra criar uma reclamação é muito grande. Uhum. Então, ela já deve ter tentado o saque, já deve ter tentado o Instagram, já deve ter tentado tudo e ninguém resolveu.
Nem sempre. Tá,
é, né? É. Não, tem bastante gente oportunista.
A gente já pegou a gente já pegou Reclame Aqui fantasma.
A gente já descobriu uma máfia. Cara, vocês estão... A galera compra
não dá
CPF.
Dica, não dá dica.
É, né?
Deixa
tipo,
quieto.
Cara, mas dá pra descobrir,
aí,
não,
gente,
a galera
se
ferrou,
não,
dá pra pegar, hoje a internet, antes era terra sem lei.
Hoje em dia
hoje
não, né?
Pega e tem processo e não tem mais essa de, escondi meu IP, não sei o que, não, acha, cara, a galera acha tudo.
É verdade.
Não, tem de tudo mesmo.
Tem.
Mas voltando então a essa parte do Felipe entrando na empresa, foi um convite aí de sopetão, você aceitou de uma vez, largou tudo e foi, ou não, foi fazendo paralelo?
Não, foi assim, eu decidi... Naquele dia. Aí eu só preparei uma transição ali de um mês e pouquinho.
Foi muito rápido.
Pra não deixar o pessoal na mão também.
Exato. E aí a gente já deu seguimento nisso. Mas quando eu entrei lá, cara, eu não tinha experiência na área, né? Então, assim, e eu... Total humildade pra falar isso.
Você não tinha experiência como fim. Talvez você via tudo como um meio.
Eu não tinha experiência pra gerir um negócio, beleza.
Sim, é diferente.
Se eu tivesse na gestão, eu não seria eu não estaria nem na lista top 10 pra me colocar lá, entendeu? Então, eu tive que fazer isso porque a gente tinha um grau de confiança muito grande pra expandir o negócio. Então, a gente... Cara, eu fui me capacitar, eu fui conversar com pessoas... Cara, o que eu mais fiz foi isso, tá? O que eu mais fiz foi isso. Me ligar a pessoas que tinham muito mais conhecimento do que eu nessas áreas de habilidade. E aí eu fiz isso, cara, um ano e meio. Fiquei ali firme, forte e tal. E aí a coisa começou a andar realmente melhor. E aí eu comecei a gerir melhor o negócio, comecei a abrir frentes que fizessem mais sentido pro ecossistema. Fui entender o jogo do consumo infinito e não da venda pela venda. Então, fui entender o conceito de esteira, etc. Então, eu fui moldando o meu pensamento para um grupo desse tamanho.
O que seria esse consumo infinito para o pessoal entender?
Vamos lá. Então, antigamente, eu tinha a impressão, e eu acho que muita gente tem, é ótima até essa pergunta sua. Muita gente tem o fim do negócio, cara, a gente precisa vender. Precisa vender, ponto. Uhum. A gente precisa colocar, investir em tráfego pago, trazer gente para dentro, vender, cliente novo. E aí eu fui entender que vários negócios, como é o nosso, por exemplo, eles precisam fazer sentido de uma forma em que as pessoas, as mesmas pessoas, consumam mais do seu ecossistema e tenham mais pontos de contato com você. E aí eu fui pensar o seguinte, gente, vamos lá. Eu tenho, e aqui eu tenho dois tipos de ecossistema. Eu tenho um ecossistema que é para controle de produção, ou seja, se eu dou o curso, eu vendo o produto, eu vendo a técnica de vendas,
móvel,
eu vendo a franquia,
o
móvel,
gráfica. Etc.
Isso é um tipo de ecossistema. E eu tenho um outro tipo de ecossistema que é fomentar o consumo desta pessoa em áreas de interesse que eu não controlo. Eu influencio. Então, por exemplo, aqui eu vou vender esses produtos. Esses produtos estão no meu controle de produção. E aí eu vou vender o produto, o pigmento que a pessoa vai passar. Ok. Aqui eu vou influenciar ela em outras áreas com uma marca forte que eu tenho. Então, por exemplo, eu tenho uma indicação de uma linha de roupa, por exemplo. Cara, bacana. Não necessariamente precisa ser a minha roupa, mas eu influencio. E aí eu vou começando a criar ponto de contato em todos os lugares. E foi o que a gente fez. Por que a marca Natália Beauty hoje é muito forte? Porque a gente aumentou os pontos de contato que a Natália tem com as pessoas. Então, a pessoa ela vai numa palestra dela, a pessoa vê ela divulgando uma marca no aeroporto, a pessoa vê ela na mídia, ela é colunista de dois veículos grandes, que é a Folha de São Paulo e a Exame, tal, tal. Então, a gente foi capilarizando a imagem dela para formar uma influência nas pessoas para fazer um jogo de aumentar pontos de contato e com isso ter um jogo do consumo infinito. Então, as pessoas são muito influenciadas por ela. Então,
e todos os públicos, né? A gente fez uma coisa meio havaiana, sabe? Tipo, todo mundo gosta? É pra todo mundo? Quando alguém fala, qual é o seu público-alvo? Cara, meu público-alvo hoje é quem paga. Tipo, tem gente que junta lá todo mês e vem, tem gente que paga à vista. Então, a Havaianas fez muito isso, essa coisa de todo mundo usa.
Tem muito homem que vai também?
Tem muito homem, a gente tá investindo pesado hoje no branding pra quebrar essa objeção de que o homem que se cuida é afeminado e tal. A nova geração já não tem problema com isso. Então, tipo, os meninos, eles adoram ir lá produzir conteúdo até. Tipo, que é a nova geração, já tá liberta. Os homens mais da meia-idade, tipo, eles já têm ainda um pouco mais de
preconceito.
Mas a gente fez uma pesquisa com as mulheres deles, dos homens, e todas as mulheres falaram que gostariam que os seus maridos se cuidassem mais. Por quê? Tipo, cara, a mulher vai estar lá bonitona, pele bonita, e o cara todo acabado, não se cuida. Por quê? Pelo preconceito de parecer feminino. Tipo, não tem mais isso.
E esse ponto do público-alvo que ela levantou é muito bacana. Por quê? Porque antes eu tinha um pensamento de que público-alvo... Vamos focar no público-alvo. Vamos desenhar a persona, o avatar e plá.
Não é legal.
Agora, o que eu penso?
Desde o começo.
O que eu penso agora? Cara, beleza. Existe público-alvo, claro. Só que assim, a hora que eu identificar a persona, o que eu tenho para essa persona dentro do meu ecossistema? O pensamento é diferente.
É o contrário.
O vetor é diferente. Não é só, cara, eu vou desenhar um público-alvo e eu vou vender para esse público-alvo. Antigamente eu pensava assim e a gente fazia assim. Agora, o que eu vejo? Eu vejo uma avalanche de gente chegando, né, tendo contato e sendo impactada por tudo que a gente faz. E aí a pergunta é, essa pessoa, ela, o que dentro do nosso ecossistema faz sentido para ela?
Sim,
e aí a gente direciona a pessoa para uma parte do nosso ecossistema, entendeu? Porque muitas vezes vai chegar alguém que é da área da beleza, ela vai entrar na nossa esteira de beleza. Mas muitas vezes ela tem impacto com o nosso ecossistema, mas ela não tem absolutamente nada a ver com a área da beleza.
É.
Então ela vai entrar na nossa área de soft skill, ela vai entrar na nossa área de palestra, ela vai ser influenciada pela nossa área de publicidade, ela vai, entendeu? Então eu ofereço soluções para todo tipo de persona. Inclusive, esse é um dos motivos que a gente está iniciando o projeto infantil. Porque eu tinha uma quantidade de gente muito grande que chegava, que era público infantil. Então, ao invés de eu chegar, não é meu público-alvo, não vou investir aqui. Não, o que eu vou oferecer para esse público, para esse público ele ter também o seu lugar de fala dentro do nosso ecossistema?
Não, e em clínica foi genial. A gente lançou recente agora um protocolo, chama Floating. Por conta dessa repercussão nossa com a galera jovem, de 15, 12, 8, 7 anos, a gente criou um protocolo chamado Floating, onde a menina de 8, 9, 10 anos vai lá, faz hidratação na pele, faz hidratação no lábio, nada invasivo. Ela já faz, ela vive a experiência. O que eu vejo que as meninas queriam ir lá, colocar a faixinha rosinha, o robezinho florido e a máscara rosa na cara. E aí, o que a gente pegou? Uma sacada muito boa. A gente falou, cara, essas meninas têm mães. Estão em férias.
Então, vamos fazer uma experiência para a mãe vir e trazer a criança.
Não, e foi muito
legal.
Não,
e mais, a gente cria uma conscientização nas pessoas que tem que se cuidar desde cedo, entendeu? Isso faz total diferença.
E tem que se cuidar, não tem idade. Passar o hidratante no rosto é desde que a menina é novinha mesmo. Isso não vai afetar, muito pelo contrário. Ela vai manter lá a elasticidade, o colágeno, o viço da pele, né? Sempre hidratada. É importante a gente já conscientizar. Então, a gente até está fazendo um movimento que deu muito certo. Agora, eu vou pegar mais firme agora na divulgação desses protocolos, porque é muito legal até trazer essa coisa de consciência, de cuidado, de que é importante, que não tem idade. Ontem, por exemplo, tinha uma senhora lá de 95 anos.
Olha só.
95 anos. Anteontem, 95 anos. Aí a gente perguntou, qual que é o segredo para ela? Ela falou, o segredo é dormir cedo.
Eu falei, então ferrou. Eu concordo. É. Aí, sabe, então, vambora.
Que ela devia falou, tentar, e ela é lúcida, lúcida. Uhum. Parecia que ela tinha uns 70.
Legal.
A mulher vai ter uns 115.
É, a gente tá numa vibe de que sono é inegociável.
Aí partiu, aí corta pra ontem.
Corta
quando...
pra ontem que ela não...
Eu vi estar às 11 da noite.
Então, pra gente, oh, sono Jesus. É inegociável. É, esquece ontem.
Não, mas nas mas últimas é semanas eu tenho dormido às 10. Eu tenho mas melhorado. É. Porque antes, ano passado, a gente tava dormindo 11 horas. Agora a gente tá dormindo entre 10 e 10 e meia. Exceto ontem. Mas nesse ano são 11 dias. Só foi um dia que eu dormi tarde.
É, por, também ah, por... Né? Coisas que fogem ao controle.
É, sim, eu não podia fazer nada, exatamente.
E como é que vocês fazem pra não brigar ou brigar menos? Porque uma coisa é esse casal que se vê pouco. Aí tem menos conflito. Agora, passar o dia juntos e trabalhar juntos acaba gerando mais conflito. Total. Lá atrás, quando a gente começou a trabalhar junto, a gente, no começo, brigou um pouco mais. Depois, a gente descobriu uma maneira de não brigar. Como é que vocês fizeram?
Vocês têm uma estratégia?
Temos. A gente briga muito. Assim, a gente...
Vocês têm uma estratégia?
Temos.
Sim,
a gente
briga
muito. Mas não é, assim, a gente liga os moods, a gente liga a chave. Então, a chave agora é de sócio. Tipo, nós somos aqui gestores, estamos discutindo o negócio. Então, às vezes eu falo mais alto, ele fala mais alto e ninguém leva pro pessoal. Ninguém, porque o foco é resolver o problema. Eu tenho meu jeito, às vezes, estourado de falar, mas porque eu tô nervosa, é a cara da marca, às vezes. Então, e ele também, o dele, então gera conflito. Só que fechou a sala, meu, pego na mão, amor, vamos jantar onde? Tipo, a gente liga um mundo.
Vocês conseguem fazer bem isso?
Cara, consegue.
A gente volta pro eixo muito rápido. Muito rápido.
Mas a gente volta também pro eixo
muito
rápido.
Rápido. Então, por exemplo, a gente tem uma discussão super calorosa. Ah, tá. Daqui a pouco, cara... Até quem tá próximo...
Não estranha. Entende.
Estranha muito.
Mas a gente também faz isso, assim.
A gente volta pro eixo rápido.
A gente volta.
É, a gente não consegue desligar a chavinha.
Mas
entendeu?
Esse é o segredo,
às vezes
tá?
Eu tenho que falar pra ela, pô, amor, desculpa.
Isso acontece também. Não é 100%.
Mas o voltar pro eixo é aquela coisa do não escalar.
Entendi.
Esse foi o grande ensinamento.
A gente escalava muito.
A gente escalava muito no começo. Então, escalava muito. Então, ela falava, eu falava, aí ia escalando, cara. Agora não, agora eu volto pro eixo. Fala, ah, bom, vem aqui de volta, vamos conversar, tal, tal. Ou de vez em quando, o que, que eu faço? Eu pego e fico em silêncio. Eu fico em silêncio. Ela não gosta muito, mas eu fico em silêncio. Totalmente em silêncio. E aí depois, ela mesma, ela vai se acalmando, tal, tal, tal. E ela, às vezes, ela sai de perto. Então ela fala assim, ah, não, depois a gente conversa. Aí ela sai, então... Então, assim, a gente tem algumas técnicas, algumas ferramentas que a gente usa para a coisa não escalar. Porque esse eu acho que é o principal, cara. Eu vejo isso em alguns casais que a gente conhece, etc. Que quando a pessoa tem esse drive de escalar, ou seja, cara, eu tenho que ter a palavra final, eu tenho que gritar mais alto, a minha decisão tem que ser a última, sabe? Isso é a principal problemática do negócio não ir para frente. Quando você volta pro eixo, que nem, mesmo que você não consiga virar a chavinha... do corporativo e do pessoal, quando você volta pro eixo, fica mais fácil.
Sim.
Mesmo que você esteja meio magoado ali por dentro, tal, tal, mas você voltou pro eixo, cara. Naquele terreno, dificilmente vai ter uma escala.
Total.
Sim. É, uma coisa que ajuda a gente é que, lá atrás, tanto eu quanto a Malu, nós éramos mais orgulhosos. Hoje, se eu vi que eu errei, eu peço desculpa muito rápido pra ela. A Malu demora um pouco mais, umas 48 horas. Mas isso é uma evolução também.
Eu estou errada, essa é a verdade.
Mas estatisticamente ela está falando a verdade.
Quando erra, estava certa. E quando errou, estava
certa. O assessor dela fala isso, que é o assessor da Natália. Ele chega assim e fala, nunca errou. E quando errou, estava certo.
E como que é a rotina de vocês, gente? Vocês têm um horário, por exemplo, vocês vão trabalhar juntos, vocês treinam juntos? Como é que funciona?
Cara, vamos lá. A gente tem A maioria da nossa rotina é juntos, mesmo que em alguns momentos que a gente vai junto para algum lugar, a gente faça coisas diferentes. Então, por exemplo, quando a gente vai para a empresa, dificilmente a gente faz coisas juntos. Porque ela vai realizar algumas tarefas, eu faço outras. Mas, em regra, a gente faz as coisas juntos. Eu lembro, cara, e esse ponto é legal, você vai lembrar disso. Há uns 2 anos, mais ou menos, 2 anos e pouquinho, quando a Natália Beauty já era grande, mas não era como é hoje, né? A gente teve uma conversa muito séria. Por quê? Porque a gente tinha certeza que o negócio ia crescer muito. A gente tinha certeza. E aí a gente falou, cara, hoje é fácil a gente falar que a gente vai ser parceiro, que a gente vai fazer as coisas juntos, etc, etc. Mas quando a gente crescer do jeito que a gente está planejando aqui, vai ser mais difícil. A gente vai ter que abrir mão de algumas coisas para manter esse combinado que a gente está fazendo agora. A gente está disposto. Lembra disso? E aí falou, não, a gente está disposto. Mesmo que a gente tenha que sacrificar outras coisas. Hoje, possivelmente, a gente conseguiria tocar mais frentes se a gente dividisse mais as coisas e ficasse mais separado. Mas a gente opta por ficar mais junto para justamente não perder esse combinado que a gente fez há 2 anos.
Uhum.
Entendeu? Então, às vezes, por exemplo, tem gente que vem e fala, pô, mas ela foi dar uma palestra em tal lugar, aí você vai junto, aí você fica lá e tal, tal, tal. Pá, pá, pá. Falei, cara, eu vou, cara, porque é uma gestão de combinados. Entre eu ficar aqui, mas se eu ficasse aqui eu ganharia mais dinheiro? Sim, eu ganharia mais dinheiro, mas tá fora do combinado. O combinado é a gente ficar junto, porque se a gente tá bem como casal...
Você não quer abraçar tudo, e aí
se a gente tá bem com...
Exato, não é só isso.
E se a gente tá bem como casal, tudo o negócio flui. Vai bem.
Sim.
Uhum. Entendeu? Meu, então é uma gestão de combinado.
Muito forte, assim, quando a gente
isso é
tá um pouco chateado com o outro, já, tipo, o trabalho já não vai tão bem, porque
é impressionante, impacta, cara, né? Quando a gente tá meio brigado, parece que é uma coisa, assim, um fantasma, cara, mas, assim, você vê os indicadores de vendo, tudo, a coisa começa a diminuir, e, tipo, não tem explicação, é energia, juro pra você, impressionante, não, é impressionante.
É muito ruim ficar brigado. Pra quem tem um relacionamento bom,
dormir
gostoso,
brigado,
a gente não tem uma...
Mas a gente evita ao máximo.
Cara. A gente também evita bastante.
Ao máximo.
Às vezes eu faço
acontece,
um sei
lá, 2 vezes por ano.
Isso.
É. Mas é muito ruim.
É muito
aí na
ruim.
Manhã seguinte eu já falo, puta, que a gente dormiu brigado.
Aí eu falo, exato. Sai daqui do quarto, vai dormir em outro lugar. Eu falo, volta pro quarto, vai dormir outro
lugar. Demora 2 minutos.
Eu vou lá e falo, vai, levanta, vamos agora.
Levanta agora.
Mas
a gente tá brigado...
Não interessa.
Não interessa.
Vem. Mas então, vai dormir, mas brigado, aí vocês...
Vai dormir do meu lado.
Estão sempre juntos durante o dia todo. Vocês
quase
trabalham...
Sempre, quase sim, sempre, é.
Quase sempre.
Eu faço algumas coisas dele também,
sim,
mas
assim,
na grande maioria, sim. A gente aprendeu a ser amigo também. Uhum. Tipo, a gente é muito amigo.
Sim.
A gente se zoa, fala besteira, se xinga. Às vezes eu zoo ele, coisa que amigo faria. Às vezes,
uhum.
Às vezes eu até falo, tipo, nossa, amor, você viu aquela mulher ali que não sei o quê? Olha só o corpo dela, direto.
Para, amor, comentário. Tá maluco.
Mas não por mal, eu falo, amor, é meio automático. Você viu? Olha só que legal aquilo ali. Olha,
a gente faz isso.
É uma tendência. Aí ele fala, amor, você viu aquele cara ali que, nossa, achei não sei o quê? Não, mas não sei o quê. A gente parece amigo.
Uhum.
Mas, cara, no fim da vida, se a gente parar pra pensar,
é isso que
a gente tem os filhos, né? Muitas mães me falam assim, ai, Nath, mas você deixa suas filhas... Cara, primeiro que eu deixo as minhas filhas com uma puta rede de apoio.
Uhum.
São felizes, estudam bem, são inteligentes, as meninas se divertem. E segundo que, no fim da vida, não é você e seus filhos,
mas vale
é você e seu marido.
Vale dizer, você deixa, não, né? Você tá sempre lá, porque...
Sempre, sempre olhando,
fala desse jeito, a pessoa fala, acha, ai, não cria os filhos.
É, mas muita gente fala, ai,
é que a gente já acostumou já com esse discurso,
uh-huh,
sabe? Porque a gente, como a gente faz muita coisa, pensa, ah, e os filhos, não sei o que,
tão
cara.
Ótimos, tão ótimos, cara.
A gente encontra com eles todo dia, a gente fica com eles todo dia, a gente tem
a gente
tempo de qualidade com eles, tá
exato,
tudo certo. E quando não dá pra encontrar também, tá tudo bem. Porque...
É que como não posta,
entendeu?
A galera acha que não vive com o filho,
exato,
né? Tipo, mas... gente, o que posta é 10%.
Eu nem postaria, realmente.
Eu
discuto isso com a Malu agora, porque a gente quer ter filho, né?
Sim.
E eu falo, amor, o quanto vale disposição das crianças, porque... Cara, isso aqui é Brasil.
Cara, a gente evita muito.
Muito, porque...
Vou dar exemplo da Cris Junqueira novamente.
Sim.
Ela, quando posta uma foto da família, ela não mostra o rosto dos filhos. E eu entendo totalmente por quê. Eu entendo totalmente.
Exato.
Então, vocês estão muito certos de não ficar
muito
expondo,
e assim, eu penso...
É muito pouco.
Uma vez eu postei a minha filha, tem 9 anos, e ela falou, ah, minha amiga, mãe disse que eu apareci, mas eu tava de pijama e tal. Então, a gente tem que ter responsabilidade quando posta os filhos, que, pô, tem um negócio de bullying na escola.
Uhum.
As crianças têm uma mentalidade diferente. Aí eu postei minha filha de pijama, no outro dia, de pijamas, com máscara. No outro dia, as amiguinhas falando, ai, que você tava mal arrumada. Então, a gente tem que pensar nos filhos.
Sim.
E como as outras crianças vão ver isso também.
Eu vou passar uma ideia pra vocês que eu tive. Eu falei com a Malu. Nasceu, pode mostrar um pouco. Fez 2 anos, a gente contrata uma criança dublê. Eu mostro o dublê.
Deus, o dublê
isso.
Vai estar tá lá.
Pronto,
entendeu?
Pronto. contou.
A gente
contou.
Ah, vai sequestrar. É o dublê.
Cara,
é
prato, seguro de vida. Assim,
cara, pior que assim. Gente,
daqui a pouco vai ter uma IA pra isso. Vai ter uma IA de modificação de rosto.
Mas eu dei a dica. Eu tava falando, a gente tava com o Paulo e a Dani, o Paulo Cuenca. Eu falei, vamos usar aquele. Quando a gente tiver filho, a gente usa tudo, todas as crianças com um filtro de bigodinho. O Paulo vai ser ótimo. Não dá pra reconhecer, porque vai estar com filtro de bigodinho.
Total, não,
vai
total.
Dar tudo certo, aquele neném com filtro de bigodinho. Com imagina. O Paulo vai ser perfeito. Não,
e você falou isso de IA também. Até fizeram uma propaganda outro dia, uma peça de marketing, mostrando como a IA pode pegar a foto de criança e modificar pra parecer que tá nua.
Total. Total.
Tanto com gente adulta, criança, então...
Não, mas hoje,
eu fico olhando, assim, eu falo, caramba, eu acho que...
Exatamente.
Eu não... Rede social já é um negócio meio tóxico até pra gente. Que é adulto, já tem a cabeça formada. Pra criança, então, é um negócio muito, que é muito...
É muito, a minha filha direto vem, nossa, mãe, vi... Eu vi aqui um vídeo que fala que se não mandar pra 3 pessoas, a minha mãe vai morrer, veio chorando.
Nossa então, senhora.
Mas porque tem muito disso, essas correntes dessas crianças. E elas acreditam, dá dó. Então, assim, tem que tomar cuidado. Não tem como blindar as crianças da internet, da rede social, porque elas veem, YouTube, tá tudo aberto. O que a gente tem é que orientar e conversar, explicar, mostrar, não ter medo,
sabe? A conscientização, ela acho que ela é mais importante que a proibição.
É, total. Total.
E o que, que vocês têm de objetivos futuros, pessoal? Vocês podem falar tanto como casal, mas também a empresa, porque vocês pretendem ter um crescimento de 100%? Então, será que vocês um dia veem a Natália Beauty Group na bolsa?
Vejo.
Ou, por exemplo, quer vender uma parte para um fundo? Sim. O que, que vocês pensam?
A gente vai vir esse ano muito forte com os produtos B2C, da linha de skincare, da linha de maquiagem, que a gente ainda não tem, a gente ainda não atua nesse segmento, então a gente acredita que tem um poder muito grande
de faturamento,
também. De venda.
Até pelo seu nome, Natália Beauty, quando você veio aqui a primeira vez, né, eu não te conhecia direito ainda. E aí você começou a falar da parte dos cuidados estéticos, serviço, eu pensei, caramba, ela não tem uma marca ainda de maquiagem,
exato.
Porque se tiver vai bombar.
Bombar, e aí tipo, acordar com a meta batida, porque vende 24 horas. Uhum. Então esse é um braço que a gente tá muito focado, e assim,
o mais engraçado é que
como a gente optou fazer as coisas juntos e tal, eu preciso dele pra colocar em pé algumas operações. Então, eu meio que tive... Eu já tinha muita certeza que essa a linha de beleza e produto é uma linha que vai faturar muito. Para mim, muito mais que serviço, até. Porque você vende infinitamente. E abre escala. O leque, escala pra caceta. E ele demorou pra acreditar nessa ideia. Ele demorou pra comprar essa ideia. Uhum. Porque pra ele era muito novo. Então, por exemplo, ano passado a gente foi pra China. Levei ele numa fábrica. Ele viu como é que produz. Ele viu o tamanho da magnitude do negócio. Aí eu mando matéria pra ele. Tipo, fulano faturou não sei o que, milhões com produto e tal. Eu fico mandando, fico bombardeando ele. E aí agora, tipo, esse ano ele falou, cara, entendi.
Ela faz um exercício de convencimento comigo muito bacana.
Mas por que não que nem... deveria ter? Às vezes
eu falo,
cara, assim,
não,
tão mas óbvio.
Eu já me convenci dos produtos.
Tá rodando
já. Isso já vai acontecer, muito provavelmente acontece até o final do primeiro semestre. Mas o interessante é o seguinte, a gente trouxe uma operação muito grande aqui para Alphaville agora, né? Então, são quase 1.000 metros de operação aqui em Alphaville.
Nesse prédio.
Nesse prédio.
Aqui, né?
Eu tô louca para abrir logo.
Meu, vai ter lindo. Total.
E a gente tá... A gente tá com um projeto de auditório, a gente tá com um projeto de clínica, tanto clínica médica quanto clínica de estética.
Vocês pegaram o andar inteiro aqui. Então.
Praticamente, cara.
A gente trouxe uma clínica também de saúde mental.
Sim.
Junto, que chama BV.
Isso.
Que é muito legal.
A gente tá com um projeto muito legal. A BV vem com a gente também para fazer toda essa parte de soroterapia, saúde mental, de cetamina, são tratamentos super novos, né? Uhum. Off-label, mas super novos, super bacanas. E aí, eu lembro que quando ela chegou com essa ideia pra mim, ela chegou e falou, eu acho que a gente precisa abrir uma clínica Alphaville. E aí, do jeito que...
Eu já tava falando há um tempo.
E aí, do jeito que ela falou, eu ainda tava em dúvida se era, né, se tinha aderência, se não tinha, tal, tal,
como
tal.
Como que não tinha? Eu recebo quando... direct todo
exato.
Dia de gente.
Aí, quando eu...
Olha eu.
Tô aqui, pô. Quando eu estudei o negócio, eu falei, cara, é um terreno muito fértil, não só para clínica, mas para um bloco de atuação muito grande, entendeu? E aí foi quando a gente chegou, então a gente trouxe para cá, para você ter uma ideia, a clínica de estética Natália Beauty, a clínica médica, que é a BV, o escritório da nossa holding tá vindo para cá, a gente tá fazendo um auditório
podcast,
e a nossa empresa de lançamentos online também tá vindo para cá. Tudo aqui.
Tava tudo em São Paulo antes.
Tava tudo pulverizado.
Tudo pulverizado. Então a gente tá trazendo tudo pra cá. E assim, eu ainda estou me convencendo, mas muito provavelmente a gente vai fazer também a nossa operação comercial, acho que vai vir pra cá. Entendeu? Bacana. Então, é um passo audacioso, mas que, cara, faz muito sentido.
Uhum.
Faz muito sentido. Muito. A hora que eu... Porque tem hora que clareia, né? Não sei se com vocês é assim, mas você tá meio assim... Tá...
Mas olha como clareia. Deixa eu contar como que clareia.
Você conta um caso que eu vou contar um aqui também. Vocês vão ver como é que clareia.
Gente, olha como clareia. Eu tô lá falando, amor, Alphaville, tipo, matutando. Ó, aqui, olha, cá, Alphaville, amor, Alphaville. Aí ele ficava, agora não dá, agora não é o momento, a gente tá investindo nisso. Eu falei, cara, então é o problema dinheiro? Então, peraí, vem cá. Eu entrei lá no Buscar, achei lá uma sala comercial de tantos metros, R$2.000. Eu falei, cara, eu comecei em São Paulo numa salinha de 30 metros. Eu não quero começar com a melhor clínica em Alphaville, não tem problema. Eu vim, visitei, olhei, tava montada a sala. Não ia ter custo nenhum. Tipo, eu falei, cara, eu falava pra ele, eu tinha que vender isso. Falava, uma sobrancelha paga 4 aluguéis. Tipo, zoando ele.
Não, mas não era dinheiro.
Não, eu sei que não era, mas assim, eu cheguei, eu tava fechando o contrato. Fechando. Aí a gente tava voando pra algum lugar e ele falou, cara, não faz isso. Eu falei, eu vou fazer. Porque se depender de você, vai vir daqui um tempo. Nunca tem um momento perfeito. E aí ele foi e falou, não, então beleza, eu vou resolver. Aí ele pensou e trouxe essa grande operação. Com certeza é bem melhor. Só que se eu não empurro, que nem produtos. Cara, eu comecei a receber proposta
de... Você resolve
de...
começa.
É, eu comecei a receber proposta de investimento na área de produtos. A galera tá olhando de fora, cara. É uma mina de ouro. Não, aí eu falei, se você não fizer, eu vou fazer com outro investidor. E acabou. Eu já tô tocando. Fiz o brand book, fiz o estudo de caso, todos os produtos.
É que esse ponto de Alphaville, eu queria fazer um negócio diferente para não ser mais do mesmo, entendeu? Uhum. Eu queria uma clínica conceito diferente. Então, só abrir a Natália Beauty aqui por si só, para mim, não justificava, entendeu? Agora, quando a gente resolveu fazer essa operação grande, aí para mim fez muito sentido.
Não, a gente tá investindo 7 milhões aqui em tudo, né? Porque, tipo, a clínica linda, aí tem tudo dourado, com borboleta dourada do céu. Tipo, é uma coisa muito de sonho.
Quase 8, tá?
Quase, é. Não, mas é porque é uma coisa que a gente...
É obra, né? Vai escalando a obra.
Não, porque é tudo novo e tal, do zero. A gente vai até visitar lá já um pouquinho, pra ver como é que tá.
É, o caso aqui que clareou.
Conta.
É engraçado. Porque aqui no Grupo Primo, a gente teve teses de negócio diferentes. Hoje, a gente é uma empresa de educação que tem também a parte financeira. Isso está muito claro e óbvio hoje na nossa cabeça. Mas lá atrás, a gente pensou, não, a gente tem tanta influência, porque somando o pessoal que a gente alcança no mês, assim, fica na média, a gente está falando com 40 milhões de pessoas.
Uhum.
Porque pega audiência de podcast, vídeo no YouTube, stories, etc., é muita gente. Então, a gente pensou, cara... É tanta gente que a gente pode oferecer coisas que não são ligadas a finanças. Então, a gente pensou, vamos abrir uma plataforma de marketing, vamos abrir uma de programação, vamos pegar um braço de startups, a gente pode pegar startup de vários segmentos, desde que seja B2C, ou seja, voltado para o consumidor. Aí pegamos um monte de empresas, tudo. E no final, a gente foi vendo que, olha, a gente fala com muita gente, só que se a gente bota o Bruno, no meu caso, para fazer um lançamento de marketing, fatura X. Se ele faz de finanças, fatura 7X. Então era muito melhor alocar o meu tempo, escasso, em falar de finanças. Aí no final a gente viu, não, nosso negócio é finanças, vamos nos livrar de todo o restante, que não tem a ver com isso, para poder focar no nosso negócio. E quando a gente tomou essa decisão, a gente pensou, caramba, era para ter feito muito antes, né? Clareou a nossa cabeça.
Nossa.
Aí cheguei em casa, super animado, fui sentar com a Malu, pra gente contar o dia um do outro, né? Falei, amor, hoje a gente teve uma epifania. Ela, como assim? Conta. Eu contei e resumi pra ela. Então, o nosso negócio é finanças. Aí a Malu fez assim.
Por que que não me perguntaram, então, né?
Falou,
porque eu sempre soube.
Quer dizer que o negócio do Grupo Primo, que tem o maior influenciador de finanças do mundo, que é o Thiago, e mais você, é finanças, é?
Descobriu a merda.
Era óbvio que era finanças.
A gente demorou, a gente gastou dinheiro em outras áreas, tentou iniciativas, e no final a gente viu, cara, não era nunca pra ter saído do core do negócio... Que é finanças, pô. Nós temos a gestora, até a consultoria, e hoje a gente, se chega um negócio muito bom na mesa, fala assim, esse negócio aqui é muito bom, a gente olha pra isso e fala, cara...
Quem vai tocar?
Primeira coisa, né? Mas mesmo que tenha alguém, a gente fala, tudo bom, é muito bom, só que será que é um negócio bom pra gente?
Uhum.
E muitas vezes não é. Então a gente prefere ficar só em finanças, porque a gente entende que ter um negócio bom que vai dispersar o nosso foco,
exato,
o nosso tempo, talvez deixe esse negócio ruim no ecossistema.
Todo mundo começa a trazer negócio pra você. Sim. E aí a gente cai numa armadilha.
Você porque fala. Toda vez que você fala um sim, você está dizendo um não para
outras coisas.
E provavelmente coisas que você talvez fosse melhor, né?
Total. Né? Então, no nosso negócio, por exemplo, cara, a gente teve claro que o nosso negócio é beleza e marketing.
Uhum.
Ponto. Então, assim, nós temos esses dois braços produtos, hoje. Né? É, não, então, mas produtos dentro disso, de beleza. Uhum. Beleza. Então, assim, a gente precisa investir o nosso tempo nisso. Se a gente for investir em outras coisas que não tem absolutamente nem pé nem cabeça, cara, não faz muito sentido. Então, a gente precisa oferecer dentro do nosso ecossistema todos os pontos de contato para as pessoas consumirem e se identificarem com isso. Isso faz todo sentido.
Bom, e já chegando ao final do podcast, a gente tem umas perguntas que são mais rápidas aqui. Na opinião de vocês, qual é o maior erro que um casal pode cometer?
Maior erro?
Pra mim, mentira.
Mentira.
Esconder alguma coisa.
Nossa,
pra mim,
acho
que assim, é o principal. Se você, se a pessoa sabe 100% das coisas que estão acontecendo, ela tem sentimento de pertencimento à unidade. Se a pessoa enxerga que tem alguma mentirinha ou alguma coisa, alguma ocultação, etc., ela já fala, pô, então não é tão assim. Então, pra mim, acho que é o principal. É a verdade, é lidar com a verdade. 100% a verdade.
Também acho.
Mesma coisa. E quanto a acerto, qual vocês acham que foi o maior acerto de vocês como casal?
Eu posso falar?
Pode.
Trabalhar junto.
Trabalhar junto.
Maior acerto. Foi, total.
Maior acerto. Sem sombra de dúvidas. Assim, muito longe do segundo lugar.
Não, é engraçado, porque muita gente briga exatamente porque trabalha junto. E aí, o maior acerto foi justamente juntar os paninhos e os papeizinhos.
Nunca aconteceu de trazer um casal aqui e eles falarem isso, mas com certeza vários estão assistindo e pensam, meu maior erro foi trabalhar junto.
Exato. Com certeza, foi o maior erro.
Exatamente.
Então, alguns vão pensar.
Muito legal.
E o que vocês mais admiram um no outro?
O que eu mais admiro no Fê é... Aquelas nada, brincadeira.
Nossa.
Tudo. Mas peraí, não, é que você é uma pessoa... Primeiro, a sua inteligência. Você é uma pessoa muito inteligente. Pra mim, tipo, muito rápida. Uma pessoa que realiza, muito realizador. Você, tudo. O seu jeito comigo, eu admiro muito. Seu carinho. Muito, assim. Muito.
Tá. O que eu mais admiro na Nath, sem sombra de dúvidas, é o poder dela de ação.
A gente viu aqui. Toda hora. Não, eu falei assim, vai fazer assim, vai ser assado.
Exato. O poder de ação é impressionante. Assim, às vezes, a gente até trava, porque ela quer realizar tanto. Entendeu? Mas é o que eu sempre falo pra ela, eu prefiro segurar do que empurrar. Uhum. Sempre. Né? E eu acho que tratar as características dos outros como defeito, muitas vezes, faz com que você não tenha essa pessoa trabalhando na zona de talento dela.
Uhum.
Então, o que eu falo para as pessoas que... Por exemplo, muitas vezes, o que acontece? Ela faz o planejamento, vai ser assim, assado, assado, aí as pessoas vêm para mim. Felipe, é impossível, não dá. Não tem
dá,
não tem tempo, não sei o quê. Eu falei, gente, vamos lá. Aí, o que eu faço? Eu sou o mediador para conscientizar essas pessoas
a sua
que
paciência
ter...
me admira.
Ter a Natália é muito importante como uma locomotiva do grupo. Aí eu chego e convenço essas pessoas, falo, cara, imagina se a gente não tivesse a Nath fazendo isso agora.
A gente tá vendo pessoas aqui na nossa frente nesse momento. Mas...
Cumprimentamos o Thiago. E assim, o que eu acho que é essencial dentro de uma empresa é alguém, cara, que tá ali colocando carvão na locomotiva.
Com certeza.
Ah, nossa, mas
tá
muito
rápido. E a Nath faz isso, a gente reparou.
O tempo inteiro, o tempo inteiro.
Não,
então você não
acomoda.
Quando ele vem
com resultado pra mim, quando ele vem com resultado, tadinho. Não é por mal, gente.
Eu
falo, amor, mas vocês fizeram
isso? Aqui, ó. Legal.
Vocês fizeram isso?
Eu falei, pô, elogio o último, cara. Foi bom pra caramba.
Foi ótimo.
Batemos todos os recordes, tal, tal, tal. Não, isso eu já entendi.
Parabéns.
Tá, você quer que eu... Não, tá,
fala,
tá bom.
Você quer que eu passe
chega...
um avião, passe numa faixa,
tá bom,
eu falo? Você quer um avião?
Você é bom pra caramba, legal, legal. E agora? Aqui, ó, tem esse aqui, ó. Você fez esse aqui você não fez. Ó. Desse jeito.
Mas não
tá
é por mal,
no
não
próximo
me
segura.
Exato, é sempre, sempre assim. Sempre nada é suficiente.
Não, mas eu sou muito grata, mas eu sou inconformada.
Inconformada,
então
é.
Eu sou grata
essa
com
é a principal
tenho, mas
característica.
Com que eu ainda não tenho, legal. E ok.
E que muitas pessoas, na minha situação... Eu acho que elencariam como o principal defeito.
Sim.
É.
Porque e fala, aí... nossa, me deixa ansioso, me deixa louco.
É por isso que elas não podem casar com a Nath e você casou, entendeu?
Não, eu falo, feliz. Cara, tá muito ele feliz. Aguentou, paciente pra caramba.
Não, mas isso é uma característica que muitas pessoas de sucesso têm. Que é uma ambição, né? E uma inconformidade com aquilo que você tem no presente.
Sim.
O que é muito legal. Algumas pessoas não têm. Eu não sou assim, por exemplo. Eu sou uma pessoa mais conformada, eu acho. Não conformada, não, seria
conformada
a palavra.
Não, conformada não. Mas é que a gente até uma vez estava discutindo isso. Que
é, inclusive aqui no podcast.
Nós somos pessoas que... Nós temos muito pé no chão.
Uhum. Então
a gente fala que às vezes falta uma loucurinha.
Uma loucurinha. É. A Nath tem a loucurinha.
Vocês são muito serenos, né? Sim. Vocês são muito serenos. É. Vocês são muito... É, o Bruno, eu sempre enxergo ele como uma pessoa muito pragmática, né? Com argumentos e tal. Sem aquela
eu sou
coisa
mais,
de
eu acho.
Agir pela emoção, né?
É, a gente, eu falo pra Malu, a gente faz muita conta. Também.
Uhum.
Porque tem gente que fala assim, vamos fazer, o cara não faz conta, mas dá certo.
Uhum.
E tem um cara, aí tem um cara que não faz conta e quebra. Então a gente tava vendo isso, a gente tava olhando pessoas que abriram negócios, tudo, e falei, olha só, a pessoa tá abrindo uma loja não sei aonde, olha que legal. Ela falou, poxa, falta uma loucurinha. Passado um tempo, essa pessoa quebrou. Tava tendo que fechar a loja.
Putz.
Então eu falei, ó,
talvez
às vezes loucurinha demais.
Loucurinha, né? Talvez seja
é,
muita loucura.
Demais,
loucurona?
É.
Aí não vai dar certo, mas esse é um ponto, porque...
É uma característica que eu admiro.
Não, sim, mas tá do lado de uma mulher forte, eu sei disso, porque a Malu tem um gênio super forte também. Então é sempre desafiador. Ela fala assim, às vezes você é muito bravo. Eu falei, lógico, senão não tenho nem voz aqui.
É, não, você fica, né?
Exatamente.
Senão a mulher
entra,
fala,
cara,
exatamente.
Ele fala, cara, eu tenho que ser assim, porque senão você monta em cima de mim, eu viro um banana. Aí eu
mas
falo, meu, e sabe uma coisa, não sei se vocês já receberam, muita gente manda pra mim, a gente já até conversou sobre isso, sobre essa coisa de fazer, de realizar, de querer sempre fazer. A galera fala assim, Nath, me dá até ansiedade de te assistir às vezes, de tanta coisa que você faz.
Eu lembro aquele depoimento, cara,
aí
que lá foi inesquecível, a pessoa mandou um depoimento pra ela assim, ó.
Eu
Natália,
adoro você.
Adoro seu trabalho, você me inspira muito, etc, mas hoje eu estou parando de te seguir porque você é a principal causa da minha ansiedade.
Nossa,
exato.
Caramba.
Aí eu fiquei refletindo sobre isso, e aí eu até trouxe uma coisa para uma autorreflexão minha. Aí eu pensei, cara, a minha mente vazia, ela é muito perigosa. Então, eu prefiro manter a minha mente sempre me puxando ou em atividade ou pensando em alguma coisa, porque eu quero comandar, eu quero ficar ali comandando a minha vida e agindo e trazendo coisas novas. Não deixar à mercê a minha mente do acaso, dos pensamentos externos, das pessoas. Eu não funciono assim, sei lá. Eu quis trazer uma explicação, porque eu comecei a achar isso um problema, querer fazer tanta coisa, ser tão animada e nananã. Eu falei, cara, é porque se eu ficar sem pensar, a minha mente é perigosa. Ela vai começar a receber uns pensamentos, assim, tipo, já de preguiça. Não, eu prefiro agir, prefiro puxar a rédea, prefiro estar comandando e agindo do que ficar esperando o acaso acontecendo e tal.
Sim.
Então, eu sou
é
muito...
É desse jeitinho.
Pessoal, quer comentar alguma coisa?
Não, não.
Agora, pra encerrar, a gente tem um final do podcast, a gente faz com todo o casal, que é a hora da declaração.
Ah.
Um vai virar pro outro ali, fazer uma declaração. Vocês podem pensar no que quiserem, né? Aqui no roteiro eles botam o que vocês diriam um ao outro se fosse a última oportunidade. Eu acho meio
dramático.
Dramático. Então pensa só numa declaração, uma coisa bonita.
Que você gostaria de
porque
falar.
Às vezes a gente vai passando os dias juntos e fala eu te amo, dá um beijo, mas só. Não tem a chance de falar aquilo que realmente quer sair do coração assim pela boca. Então fiquem à vontade.
Tô esperando.
Amor. Começa com amor, né? Olha. Te amo primeiro. Eu acredito que a nossa relação ela veio como a você a calmaria que o meu caos precisava.
Uhum.
E eu sou o caos que a sua calmaria precisava. E juntos a gente vai daqui para todas as vidas, você sabe, né? Então a gente tá sempre junto e a gente já tem até a nossa frase de identificação. Que a gente fala que a gente tem uma frase que quando a gente falar a gente vai lembrar que a gente já viveu várias vidas juntos. Então, toda vez que a gente fala, eu te amo, o outro fala, eu amo mais. Então, a gente sempre vai ter a nossa senha pra gente se reencontrar. Te amo.
Bonitinho.
Bom, amor, eu já te falei isso várias vezes. E por isso eu não vou repetir aqui.
Vai sim!
Mas... Tudo que a gente vive hoje é consequência das escolhas que a gente tem todos os dias, né? Então,
uhum.
Todo dia de manhã, eu acordo e a primeira coisa que eu escolho é ter um dia maravilhoso com você. E assim, eu prometo que daqui até o final, você sempre vai ser a minha única e a minha melhor escolha todos os dias.
Mentira. Garantiu mais 10 anos de casamento.
Fofos.
Te amo.
Lindo, gente. Não, mas... Parabéns aí pela relação de vocês, até porque a gente já viu nos bastidores, né? Uhum. Então, quem tá assistindo aqui...
É tudo isso daí mesmo.
É tudo isso mais um pouco. Né? São mega companheiros, estão sempre juntos e foi um prazer recebê-los aqui novamente.
Obrigada por terem vindo.
Cara, muito obrigada.
Dividir a história
Espero
de vocês.
Espero vocês no nosso, que a gente vai fazer agora.
Por favor.
Quando ficar tudo pronto, vocês vão lá conhecer.
Vai ser logo aqui, né?
Espero vocês no elevador.
Muito bom. Mas, obrigada,
A gente agradece muito o convite. É, vocês são um casal que a gente admira muito. Muito.
Obrigada.
E por isso a gente. Obrigado. Eu até falo pra Nath, a gente
Ele
tem
é um
uma...
dos poucos que eu admiro.
É, eu não consigo me conectar com tanta gente, porque eu gosto de ficar perto de pessoas que somam na minha vida o que elas vivem, né? E é um prazer fora daqui, fora dos microfones, uhum. a gente, né, ser amigo, se encontrar, etc. E que cada vez mais a gente se aproxime mais, porque vocês são uma referência de casal pra gente também.
Obrigada. A gente fica feliz em saber. A recíproca é verdadeira.
Com certeza. Muito. Faço das palavras da Malu, as minhas, assim como das do Felipe também. As
e quem
minhas.
Tá assistindo a gente, compartilha com os casais que vocês conhecem.
É verdade.
Conhecem.
Tem muito ensinamento, casal, muita coisa legal pra vocês.
Nossa, foi Sim. genial.
E, inclusive, pessoal, agora também divulguem em redes, canais de contato. Vocês estão em lançamento também, se quiser falar do produto, fiquem à vontade.
Claro.
A gente lançou o Flow Brows, né, que é a sobrancelha de R$12.000 online. A gente conseguiu criar uma metodologia de passo a passo, de aula, para conseguir, de fato, ensinar online. E o legal foi que a gente fez uma turma secreta. Então, a gente primeiro criou o produto, entregou para algumas pessoas aprenderem, e a gente foi medindo, né, uhum. como que era o grau de aprendizado, a gente foi ajustando as peças e realmente validamos o aprendizado online para uma técnica artística. E deu muito certo. Ontem a gente abriu, finalmente.
Assim. A gente criou um movimento muito grande.
Nossa,
sabe?
Foi muito legal.
Porque eu via muita gente vendendo apenas os cursos, né, de formação, etc. E a gente criou um movimento das pessoas que não só vão ter treinamento de sobrancelha, mas elas vão ter treinamento de mente, elas vão ter treinamento de serviço recorrente. Então,
marketing,
foi um movimento muito grande
vendas,
ontem. Foi muito legal, foi muito legal.
Foi
eu
muito,
fiquei muito feliz.
Foi
com...
E ainda tá aberto o carrinho?
Tá aberto.
A gente abriu ontem.
Tá aberto, a gente abriu ontem.
Explodiu, foi muito, graças a Deus, sim.
Que bom, parabéns.
Ficou muito feliz,
foi muito legal. Foi muito legal.
E foi a toque de caixa, assim, a gente fez assim, rapidão, em um mês, assim, na hora de lançar. Falou, meu, vamos fazer agora? Deu certo, validamos, mas vamos fazer agora? Sem muito... Porque era Sim. pra ser uma coisa junho. A gente falou, não, vamos fazer janeiro, começou o mês, a galera, o ano, a galera precisa já, meu, ter renda, aproveitar o boom do BBB, que aí começa a falar mais da técnica ainda, quando começa a sair os participantes. Então, a galera já tá preparada com a técnica, ganhar dinheiro também. E transbordar na vida de milhares de mulheres, principalmente homens, uhum. que querem entrar pra área da beleza, uma renda extra, ou fazer disso a sua profissão. Tem muita gente que se descobre na área, né? Descobre
a gente é exemplo que a área é promissora.
Sim.
Uhum. E como é que o pessoal faz pra achar as redes também, vocês. Entrar nos produtos?
É, acho que assim, o primeiro passo...
Natália
perfil
Beauty.
Da Natália, arroba Natália Beauty, tá lá no, na bio, o link na bio, a pessoa consegue acessar lá facilmente, tem uhum. todas as informações, etc. E acompanhar a gente nas redes.
É,
né?
E o seu, que é Felipe Pacheco.
O meu é arroba Felipe Pacheco Borges, eu compartilho mais com conteúdo de negócio, conteúdo de ecossistema, etc. Então, vocês estão convidados também a estar lá comigo, vai ser um prazer.
Legal, gente. Obrigada pela presença.
Obrigada a vocês.
Mais sucesso ainda pra vocês. Que esse ano aí seja incrível.
Pra
Muito
nós.
Muito obrigado.
E vocês podem encontrar a gente aqui semanalmente no podcast Os Sócios. Toda quinta-feira, às vezes não é quinta-feira. Semana que vem será quarta.
Semanalmente,
exatamente.
Semana que vem é quarta.
E em todas as plataformas de streaming de áudio. Inclusive, se inscreva tanto no canal quanto no canal do streaming de áudio que você ouve aí, Spotify, Deezer, sei lá qual é. E vocês também podem me encontrar no arroba maluperini lá no Instagram.
Vocês me encontram no Instagram, arroba bruno_perini. No canal do YouTube Você Mais Rico, tem vídeo toda segunda e quarta. Aqui, semanalmente, no podcast Os Sócios. E também no Viver de Renda. A gente Sim. vai ter turma nova em fevereiro. Agora tem o Viver de Renda no exterior. Quem ministra o curso é o Fábio, mas eu dou a primeira aula. Para quem quiser aprender a investir fora do Brasil, sabendo a parte de imposto específico para o seu caso, fica o convite. O link vai estar na que descrição. Legal. Também aparecendo no QR Code aqui na tela. Aos nossos convidados, muito obrigado pela
muito
presença.
Obrigada.
Foi um prazer
obrigada
recebê-los. Espero que voltem mais vezes para contar que conseguiram bater a meta de 100%, talvez
Sim.
até mais do que isso. Para quem assistiu, obrigado pela audiência. E é isso, gente. Um grande abraço e até a próxima.
Um abraço.
Beijos. Uhum.